Primeiro livro das Crónicas 1. Crónicas 1. Descendentes de Adão: Sete, Enós, Kenan, Malaliel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Este foi o pai de Sem, Cam e Jafete. Os filhos de Jafete foram Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesheque e Tirás. Filhos de Gomer: Asquenaz, Rifate e Togarma. Filhos de Javan: Elixá, Tarsis, Kitim e Rodanim. Filhos de Cam: Cush, Mizraim, Put e Canaã. Filhos de Cush: Seba, Avilá, Sabta, Rama e Sabteca. Filhos de Rama: Sabá e Dedan. Cush foi o pai de Nimrod, o primeiro grande rei da terra. Mizraim foi o antepassado dos habitantes de Lud, de Anem, de Leab, de Naftu, de Patros, de Caslu e de Caftor, de onde descendem os filisteus. Canaã foi pai de Sidon, o filho mais velho, e de Et. São também descendentes de Canaã os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os araqueus, os sineus, os arvadeus, os semareus e os amateus. Filhos de Sem: Elam, Assur, Arfaxad, Lud, Aram, Us, Ul, Geter e Meshec. Arfaxad foi o pai de Shela e este o pai de Eber. Eber teve dois filhos. Um deles chamava-se Peleg. Este nome significa divisão, pois foi no tempo dele que a humanidade se dividiu pela terra. O irmão de Peleg chamou-se Joktan. Joktan foi o pai de Almodad, de Shelef, de Assarmavet, de Jara, de Adoram, de Uzal, de Dikla, de Obal, de Abimael, de Sabá, de Ofir, de Avilá e de Jobab. Todos estes foram filhos de Joktan. Os descendentes de Sem até Abraão foram os seguintes: Arfaxad, Shela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, isto é, Abraão. Abraão foi pai de Isaac e de Ismael. Descendentes de Ismael: Nebaiot, que foi o primeiro filho, Kedar, Adbiel, Mibsam, Mishemá, Dumá, Massá, Adad, Temá, Jetur, Nafis, Kedma. Abraão tinha, além da esposa principal, uma outra mulher, chamada Ketura, que lhe deu seis filhos: Zimeran, Joksan, Medan, Madian, Gisbac e Shua. Os filhos de Joksan foram Sabá e Dedan. Filhos de Madian: Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Eldá. De Isaac, filho de Abraão, nasceram dois filhos: Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam e Corá. Filhos de Elifaz: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna e Amaleque. Filhos de Reuel: Naat, Zera, Shamá e Misa. Filhos de Seir: Lotan, Shobal, Sibeon, Aná, Dishan, Eser e Dishan. Filhos de Lotan: Ori e Emam. Lotan tinha uma irmã chamada Timna. Filhos de Shobal: Alvan, Manaat, Ebal, Shefi e Onam. Filhos de Sibeon: Aiá e Aná. Aná foi o pai de Dishan e este teve os seguintes filhos: Emedan, Esban, Jitran e Keran. Filhos de Eser: Bilan, Zavan, Joacan. Filhos de Dishan: Us e Aran. Foram estes os reis que reinaram no país de Edom antes de haver reis em Israel: Bela, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Depois de sua morte, sucedeu-lhe Jobab, filho de Zera, de Bosra. Depois da morte de Jobab, sucedeu-lhe Husham, que era da região de Teman. À morte de Husham, subiu ao trono Hadad, filho de Bedad. Era da cidade de Avit, e foi ele que derrotou os Madianitas, no país de Moab. A Husham sucedeu Samelá, de Massereca. A Samelá sucedeu Saul de Reobote, localidade junto ao rio. Depois da morte deste, subiu ao trono Baal-Anan, filho de Acbor. E quando morreu Baal-Anan, sucedeu-lhe Hadad, que era da cidade de Pai, e que era casado com Metabiel, filha de Matred e neta de Mezaab. Depois da morte de Hadad, Edom foi governada pelos seguintes chefes de tribo: Timna, Alva, Jetet, Olibama, Elá, Pinon, Kenaz, Teman, Mibsar, Magdiel e Iram. Tais foram os chefes que governaram Edom. 1 de Crónicas 2. Foram estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulão, Dan, José, Benjamim, Neftali, Gad e Aser. Os filhos de Judá foram Er, Onan e Shela. Nasceram da sua esposa Cananeia, que era da família de Shua. Er, o mais velho, desagradou de tal maneira ao Senhor que ele lhe tirou a vida. Judá teve ainda mais dois filhos de Tamar, que era sua nora. Foram Peres e Zera. Desta forma, os filhos de Judá foram 5 ao todo. Os filhos de Peres foram 2, Esron e Amul. Zera teve 5 filhos, Zimeri, Etan, Eman, Calcol e Darda. O filho de Carmi foi Acar. Foi este que fez cair sobre Israel a desgraça por ter guardado para si coisas que Deus mandara destruir completamente. O filho de Etan foi Azarias. E os filhos de Esron foram Jeramel, Ram e Caleb. Ram foi o pai de Aminadab e Aminadab foi o pai de Nachon, chefe dos descendentes de Judá. Nachon foi pai de Salma e este o pai de Boaz. O filho de Boaz foi Obed, que por sua vez foi pai de Jessé. Jessé teve 7 filhos pela seguinte ordem: Eliab, o mais velho, Abinadab, Shamá, Nataniel, Radai, Ossem e David. As irmãs deles foram Seruia e Abigail. De Seruia nasceram 3 filhos: Abisai, Joab e Asael. De Abigail nasceu Amassá, sendo o pai deste o ismaelita Jeter. Caleb, filho de Esron, teve uma filha, Azuba, e um filho, Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jesser, Shobab e Ardon. Já depois da morte de Azuba, Caleb casou-se com Efrata e teve dela um filho, Ur. Ur foi o pai de Uri e Uri o pai de Bessalel. Esron, quando já tinha 60 anos, casou com a filha de Maquir, pai de Gilead, e teve dela um filho que recebeu o nome de Segub. Segub foi pai de Jair, que possuiu 23 cidades na região de Gilead. Mas Geshur e Aram apoderaram-se das povoações de Jair, da cidade de Kerat, das aldeias vizinhas, ou seja, de 60 localidades. Todos os que aí habitavam eram descendentes de Maquir, pai de Gilead. Depois da morte de Esron, o seu filho Caleb casou com Efrata, a viúva de seu pai. Desse casamento nasceu um filho, chamado Asheur, que foi o fundador de Tecoa. O filho mais velho de Esron, Jeramel, teve vários filhos: Ram, que foi o mais velho, Buna, Orem, Ossem e Aiá. Jeramel teve outra mulher chamada Atara, que foi mãe de Onam. Os filhos de Ram, filho mais velho de Jeramel, foram Maas, Jamin e Éker. Os filhos de Onam foram Shamai e Jada. Os filhos de Shamai foram Nadab e Abizur. Abizur casou com Abiail, de quem teve Aban e Molid. Nadab teve 2 filhos, Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos. Mas Apaim teve um filho chamado Jisei, de quem nasceu Sheshan, que foi o pai de Alai. Filhos de Jada, irmão de Shamai, Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelet e Zazá. Foram estes os descendentes de Jeramel. Sheshan não teve filhos, apenas filhas. Possuía um escravo egípcio chamado Jara, a quem deu uma das suas filhas em casamento. Esta deu à luz um filho chamado Atai. A genealogia dos descendentes de Atai até Elisama é a seguinte: Atai, Natan, Zabad, Eflal, Obed, Jeú, Azarias, Els, Elassá, Sismai, Salum, Jecamias, Elisama. Os filhos de Caleb, irmão de Jeramel, foram Mesha, o filho mais velho, que foi pai de Zif e de Maressa, o pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapua, Regem e Shema. Shema foi pai de Ram e este pai de Jorcoam. Regem foi pai de Shamai. Shamai teve um filho chamado Maon, que por sua vez foi o pai de Betsur. Caleb teve 3 filhos de uma outra mulher chamada Efa. Foram Aran, Mossa e Gazez. Um homem chamado Jadai teve 6 filhos, Regem, Jotam, Gesham, Pelet, Efá e Shaaf. Caleb teve ainda uma outra mulher, Macá, que lhe deu 2 filhos, Sheber e Tirana. Depois deu ainda à luz Shaaf, que veio a ser pai de Madmana e de Sheva, pai de Macbena e de Gibeá. Caleb teve também uma filha de nome Aksa. Caleb teve ainda outros descendentes, Ur, o filho mais velho da sua esposa Efrata, que teve 3 filhos, Shobel, o fundador de Kiriat Yarim, Salma, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Geder. Os descendentes de Shobel, fundador de Kiriat Yarim, foram os habitantes de Arué, metade dos habitantes de Menuot, e os de Kiriat Yarim, isto é, os Itreus, os Afateus, os Shumateus, os Meshereus. Estes são os antepassados das localidades de Sora e de Staol. Os descendentes de Salma foram os habitantes de Belém, de Netofa, de Atrot Bet-Joab, metade dos habitantes de Manaat, os de Sora, as famílias dos escribas que habitam em Jabés, quer dizer, os Tirateus, os Shimateus e os Sucateus. São estes os Kenitas, descendentes de Amat, antepassado da família dos Recabitas. 1 de Crónicas 3. São estes os filhos que nasceram a David quando estava a viver em Hebron. O mais velho foi Amnon, filho de Ainoam, de Jezreel. O segundo, Daniel, filho de Abigail, do Carmelo. O terceiro, Absalão, de Macá, que era filha de Talmai, rei de Geshur. O quarto, Adonias, filho de Agit. O quinto, Shefatias, filho de Abital. O sexto, Jitran, filho de Egla, também ela mulher de David. São estes os 6 filhos que nasceram a David em Hebron, onde reinou 7 anos e meio. Em seguida, reinou em Jerusalém durante 33 anos, onde lhe nasceram mais filhos, Shimá, Shobab, Natan, Salomão, todos filhos de Batshua, filha de Amiel. Teve ainda mais 9 filhos, Gibar, Elisama, Elifelet, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliadá e Elifelet. Todos estes foram filhos de David, não contando ainda os que ele teve de outras esposas secundárias. Tamar era irmã deles. Os sucessores de Salomão e seus descendentes em linha direta foram os seguintes: Roboão, Abias, Asa, Josafate, Jurão, Acasias, Joás, Amazias, Azarias, Jotam, Acás, Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Os filhos de Josias foram Joanan, o mais velho, Joaquim, que foi o segundo, Sedecias, o terceiro, e Salum, o quarto. Joaquim foi o pai de Jeconias e de Sedecias. Jeconias, o que esteve no cativeiro da Babilónia, foi o pai de Salatiel, de Malquiram, de Pedaías, de Shenassar, de Jecamias, de Oxamá e de Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Zorobabel foi o pai de Meshulam e de Ananias e de uma filha chamada Shelumite. Depois teve mais 5 filhos, Ashuba, Oel, Berequias, Azadias, Josabesed. Ananias teve estes descendentes, Pelatias e Isaías, os filhos de Refaías, de Arnan, de Obadias e de Shecanias. Os descendentes de Shecanias foram seu filho Shemaías e os filhos de Semaías, Atus, Igal, Baria, Nearias e Shafate. Nearias teve 3 filhos, Elioenai, Ezequias e Azericam. Elioenai teve 7 filhos, Odavias, Eliashib, Peleias, Acub, Joanan, Delaías e Anani. 1 Crónicas 4. Descendentes de Judá, Peres, Hezrom, Carmi, Ur, Shobal. Reaías, filho de Shobal, foi o pai de Jaat, e este o pai de Almai e de Laad, antepassados dos habitantes de Sora. Os filhos do fundador de Etam foram Jisrael, Jisma, Gidbaz e também de uma filha chamada Aslelponi. Depois teve ainda Penuel, fundador de Gedor, e Ezer, fundador de Usha. Estes foram os filhos de Ur, primeiro filho de Efrata e fundador de Belém. Asheur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Ela e Naará. De Naará nasceram-lhe 4 filhos, Acuzam, Éfer, Temni e Ashtari. De Ela nasceram três, Seret, Soar e Etnam. Cós foi o pai de Anub e de Sobeba e antepassado das famílias de Arel, filho de Arum. Jabés foi mais famoso que os irmãos. A mãe pôs-lhe o nome de Jabés porque o parto tinha sido com muito sofrimento. Foi Jabés que fez esta oração ao Deus de Israel.
Peço-te a tua bênção para eu conseguir alargar os limites do meu território, para me ajudares e livrares da desgraça do sofrimento.
E Deus concedeu-lhe o que lhe pediu. Caleb, irmão de Shua, teve um filho chamado Meir. Meir foi o pai de Eston, que teve três filhos, Bet-Rafa, Passea e Teina, fundador da cidade de Naas. Os seus descendentes habitaram em Reca. Kenaz foi o pai de Otniel e Seraías. Otniel teve também dois filhos, Atat e Meonati, o pai de Ofra. Seraías foi o pai de Joab, antepassado dos habitantes do Vale dos Artesãos, assim chamado por eles serem artesãos. Caleb, filho de Jefuné, teve três filhos, Iru, Elá e Naam. Elá foi o pai de Kenaz. Jaliel teve quatro filhos, Zif, Zifa, Tíria e Assarel. Esra teve quatro filhos, Jeter, Mered, Éfer e Jalon. Mered casou com Bítia, filha do rei do Egito, e tiveram uma filha, Miriam, e dois filhos, Shamai e Gisba, fundador de Estemoa. Mered casou com uma mulher judia e nasceram desse casamento três filhos, Jered, fundador de Gedor, Éber, fundador de Socó, e Jecutiel, fundador de Zanoa. Odias casou com a irmã de Naam. Os seus descendentes foram os Garmitas, que povoaram Keila, e os habitantes de Macá, que povoaram Estemoa. Os filhos de Shimon foram Amnon, Rina, Benanan e Tilon. Descendentes de Gisaí foram Zoet e o seu filho. Os descendentes de Shela, filho de Judá, foram os seguintes. Er, fundador de Leca, Laada, fundador de Maressa, as famílias que trabalhavam o linho fino de Bet-Ashbea. Joquim, os habitantes de Coseba, Joá e Saraf, que casaram com mulheres moabitas e mais tarde foram para Belém, segundo antigas tradições. Os seus descendentes foram oleiros, habitaram em Netaim e Gedera e estiveram ao serviço do rei. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamin, Jarib, Zera e Saúl. Saúl teve um filho de nome Salum. Este foi o pai de Mibsam e Mibsam o pai de Mishemá. Os descendentes de Mishemá foram Amuel, Zacur e Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas os irmãos dele não tiveram muitos filhos e as suas famílias não cresceram tanto como as de Judá. Habitaram em Beersheba, Molada, Assar-Sual, Bilá, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siclag, Bet-Markabot, Assar-Susim, Bet-Biri e Xaraim. Estas foram as suas cidades até ao reinado de David. Possuíam ainda Etam, Ain, Rimon, Toquem e Ashan, ou seja, 5 cidades, com as respectivas aldeias das redondezas até Baalat. Tais foram as terras onde eles viveram. Nos registros figuram os seus nomes de família. Meshobab, Jameleque, Jossá, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Jossibias, sendo este filho de Seraías e neto de Asiel, Elioenai, Jacoba, Jesuaías, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías e Ziza, filho de Shifei e neto de Alon, e descendente de Jedaías, de Shimeri e de Shemaías. Esta é a lista dos chefes de família de Simeão que entraram nos registros pelo nome da sua família. As famílias deles aumentaram tanto que tiveram de sair à procura de pastos para os seus rebanhos até à entrada de Gedor, a leste do vale. Encontraram pastos abundantes e de boa qualidade numa região vasta e tranquila onde tinham habitado antigamente os descendentes de Cam. No tempo de Ezequias, rei de Judá, estes homens aqui referidos chegaram a essa região e destruíram as tendas dos que lá habitavam antes. Expulsaram-nos e ali se estabeleceram até ao dia de hoje, porque lá havia pastagens para os seus rebanhos. Houve ainda 500 pessoas da tribo de Simeão que se dirigiram para as montanhas de Edom, chefiados pelos filhos de Gisaí, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Destruíram o restante dos amalecitas que ainda por ali viviam e instalaram-se lá até ao dia de hoje. 1 Crónicas 5. Ruben foi o filho mais velho de Israel, mas perdeu os seus direitos de primogênito por ter dormido com uma das mulheres de seu pai. Esses direitos passaram para os descendentes de José, que também era filho de Israel. Como quer que seja, foi a tribo de Judá que se tornou a mais poderosa e foi dela que saiu um chefe para todas as outras tribos, apesar de os direitos de primogênito pertencerem a José. Os filhos de Ruben foram Enoque, Palu, Hezrom e Carmi. Os descendentes de Joel, em linha direta, foram Shemaías, Gog, Simei, Mica, Reaías, Baal e Bera, que foi chefe dos Rubenitas e que foi levado para o cativeiro por Tiglat-Falazar, rei da Assíria. Os parentes de Bera, chefes de famílias que figuram nos registros, foram Jeiel, Zacarias e Bela, filho de Azaz e neto de Shema, da família de Joel. Esta família viveu em Aroer e o seu território e até ao Monte Nebo e à cidade de Baal-Meon. Ao oriente, ocupavam o território que se estende até aos limites do deserto que os separava do rio Eufrates, pois os seus rebanhos tinham aumentado muito na região de Gilead. No tempo do rei Saul, os Rubenitas fizeram guerra aos Agarenos, derrotaram-nos e ocuparam a parte oriental da região de Gilead. Os descendentes de Gad habitavam em frente deles na região de Bazã, alargando-se o seu território até à cidade de Salca. Joel foi o primeiro, depois foi Shafan, Janai e Shafat. Os outros chefes de família foram Micael, Meshulam, Sheba, Jorai, Jacan, Zia, Eber, 7 ao todo. Os fundadores destas famílias eram descendentes de Abiail, que tinha por antepassados em linha direta Uri, Jaroa, Gilead, Micael, Jessicai, Jado e Buz. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, era o chefe destas famílias. Habitavam em Gilead e Bazã, com as suas aldeias, e possuíam os campos de pastagens de Saron até aos seus últimos limites. Todos foram inscritos nos registros no tempo de Jotam, rei de Judá e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben, de Gad e metade da tribo de Manassés tinham 44.760 soldados, bem treinados, armados com escudo, espada e arco e preparados para a guerra. Combateram contra as tribos agarenas de Jetur, Nafiz e Nodab. Durante o tempo de guerra, invocavam a Deus, em quem depositavam toda a confiança, e Deus ouvia-os. Assim, puderam submeter os agarenos e os seus aliados. Apoderaram-se dos seus animais, 50 mil camelos, 250 mil ovelhas e 2 mil jumentos. Fizeram, além disso, 100 mil prisioneiros. Foram muitos os inimigos que caíram mortos, porque aquela guerra era da vontade de Deus. Estabeleceram-se em seguida no território dos vencidos e lá ficaram até à época do cativeiro. Metade dos descendentes da tribo de Manassés viveram na região que vai de Bazã até Baal Hermon, Senir e Hermon, e a sua população cresceu muito. Os chefes das suas famílias foram Éfer, Gisaí, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, todos eles homens valentes e célebres nas suas famílias. Mas foram infiéis ao Deus dos seus antepassados. Abandonaram-no para adorarem os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Então o Deus de Israel moveu Pul, rei da Assíria, ou seja, Tiglat-Falazar, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a metade oriental da tribo de Manassés para as regiões de Ala, Abor, Ara e para as proximidades do rio Gozan, onde permanecem até ao presente. Os filhos de Levi foram Gerson, Keat e Merari. Keat foi o pai de Amram, de Gisar, de Hebron e de Uziel. Amram foi o pai de Arão, de Moisés e de Miriam. Por sua vez, Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os descendentes de Eleazar, de geração em geração, foram os seguintes: Fineias, Abizua, Buqui, Uzi, Seraías, Meraiote, Amarias, Aitub, Sadoc, Aimás, Azarias, Joanan, Azarias, que foi sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém, Amarias, Aitub, Sadoc, Salum, Ilquias, Azarias, Sereias e Josadac. Josadac foi deportado por Nabucodonosor quando o Senhor fez com que a população de Judá e de Jerusalém fosse levada para o cativeiro. 1 Crônicas 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Keat e Merari. Gerson foi o pai de Libni e de Simei. Keat foi pai de Amram, Gisar, Hebron e Uziel. E Merari foi o pai de Mali e de Mushi. São estes os antepassados das famílias da tribo de Levi. Os descendentes de Gerson, em linha direta, foram Libni, Jaat, Zima, Joá, Ido, Zera e Jatrai. Os descendentes de Keat, em linha direta, foram Aminadab, Corá, Assir, Elcaná, Abiasaf, Assir, Taat, Uriel, Uzias, Saul. Elcaná teve dois filhos, Amassai e Aimote. Os descendentes de Aimote, em linha direta, foram Elcaná, Sofai, Naat, Eliab, Jeruam e Elcaná. Os filhos de Samuel foram Vasni, que foi o mais velho, e Abiá. Os descendentes de Merari, em linha direta, foram Mali, Libni, Simei, Uzá, Shimá, Aguias e Asaías. São estes os homens que David escolheu para exercerem a função de cantores no templo do Senhor, depois de lá ter sido colocada a Arca da Aliança. Já antes de Salomão construir o templo de Jerusalém, estes homens exerceram as suas funções de cantores diante da tenda do encontro, conforme as normas estabelecidas. É esta a lista dos que desempenharam essa função, juntamente com os seus filhos, da família de Keat, Eman, que tinha por antepassados em linha direta Joel, Samuel, Elcaná, Jeruam, Eliel, Toa, Suf, Elcaná, Maat, Amassai, Elcaná, Joel, Azarias, Sufonias, Taat, Assir, Abiasaf, Corá, Gisar, Keat, Levi e Israel. À direita de Eman ficava o seu parente Asaf, descendente em linha direta de Beriquias, Shimá, Micael, Baseias, Malquias, Etni, Zera, Adaías, Etan, Zima, Simei, Jaat, Gerson, Levi. À esquerda de Eman ficava o seu parente Etan, dos descendentes de Merari. Etan era descendente em linha direta de Kishi, de Abdi, de Maluk, de Asabias, de Amasias, de Ilquias, de Amessi, de Bani, de Shemer, de Mali, de Mushi, de Merari e de Levi. Os outros levitas estavam encarregados de todo o restante serviço do templo do Senhor. Arão e os seus descendentes ofereciam os holocaustos sobre o altar e apresentavam as ofertas de incenso. Eram eles que apresentavam as ofertas mais sagradas e presidiam as cerimónias de perdão em favor do povo de Israel, de acordo com as ordens de Moisés, servo de Deus. É esta a lista dos descendentes de Arão em linha direta: Eleazar, Fineias, Abizua, Buqui, Uzi, Zeraías, Meraiot, Amarias, Aitub, Sadoc e Aimás. Foram estas as localidades de residência e os limites territoriais dos descendentes de Arão. Os quiatitas foram os primeiros a receber o seu território por tiragem à sorte. Ficaram com Hebron, em Judá e com os campos de pastagem à sua volta. Mas os campos e as aldeias que dependiam de Hebron foram dados a Caleb, filho de Jefuné. Os descendentes de Arão receberam como cidades-refúgio Hebron, Libna, Jatir, Estemoa, Ilen, Debir, Ashan, Bet-Shemes, e no território de Benjamim, Geba, Alemet e Anatote. Foram ao todo 13 cidades com os seus campos de pastagem. As outras famílias descendentes de Keat receberam, também por sorteio, 10 cidades situadas nos territórios de Efraim, de Dan e da metade ocidental da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson, segundo o número das suas famílias, receberam 13 cidades situadas nos territórios de Issacar, de Aser, de Neftali e da outra metade da tribo de Manassés, em Bazã. os descendentes de Merari, segundo o número das suas famílias, receberam por sorteio 12 cidades situadas nos territórios de Ruben, Gad e Zabulão. Os israelitas entregaram aos levitas estas cidades com os seus campos de pastagem. Foram-lhes dadas, também por tiragem à sorte, as cidades já referidas nos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim. Algumas famílias de Keat receberam cidades de refúgio no território da tribo de Efraim. Assim receberam Siquém, situada na montanha de Efraim, Gezer, Jocnoam, Bet-Horon, Ailon e Gat-Rimon. No território da metade ocidental da tribo de Manassés, ficaram com Aner e Bileam. Foram-lhes atribuídas estas cidades com os seus respectivos campos de pastagem. Aos descendentes de Gerson, também de acordo com o número de suas famílias, foram dadas as seguintes cidades. No território da metade oriental da tribo de Manassés, Golã, situada em Bazã, e Astarot. No território de Issacar, Quedes, Daberat, Ramot e Anem. No território de Aser, Macal, Abdon, Ucoc, Reob. No território de Neftali, Quedes da Galileia, Amon e Kiriataim. Cada uma destas cidades incluía os respectivos campos de pastagem. As restantes famílias descendentes de Merari receberam as seguintes cidades com os seus campos de pastagem: Rimon e Tabor, no território de Zabulão; no território de Ruben, a leste do Jordão, em frente de Jericó; Bezer, situada no deserto; Jaás, Kedmot e Mefat; no território de Gad, Ramot em Gilead, Manaim, Esbon e Jazer. 1 Crônicas 7. Issacar teve 4 filhos: Tola, Puá, Jassub e Shimeron. Os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Gibsam e Samuel. Foram estes os chefes das famílias descendentes de Tola, todos valentes guerreiros. No tempo de David, os seus descendentes chegaram a ser 22.600. Uzi foi o pai de Israías, e tanto este como os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Gissias, foram chefes de famílias. Tiveram muitas mulheres e muitos filhos, e assim chegaram a contar com 36 mil homens aptos para a guerra. De acordo com o registro das famílias da tribo de Issacar, o número de guerreiros que tiveram foi de 87 mil. Benjamim teve 3 filhos: Bela, Becher e Jediael. Os filhos de Bela foram 5: Esbon, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Foram todos chefes de famílias e valentes guerreiros. Os seus descendentes preparados para a guerra chegaram a ser 22.034. Os filhos de Becher foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omeri, Jerimote, Abias, Anatote e Alimete. Segundo os registros de família, contavam na sua descendência com 20.200 homens aptos para a guerra. Jediael foi o pai de Bilian, e os filhos de Bilian foram Jeús, Benjamim, Eud, Canaana, Zetan, Tarsis e Aishaar. Todos estes descendentes de Jediael foram chefes de família e valentes guerreiros. Chegaram a ser 17.200 homens aptos para a guerra. Ir foi o pai de Shupitas e dos Upitas. Os Ushitas eram filhos de Aer. Os filhos de Neftali foram Jaciel, Guni, Jesser e Salum. Foram descendentes de Bilá. Manassés teve ainda 2 filhos de uma mulher arameia, Asriel e Maquir, que foi pai de Gilead. O segundo filho de Maquir, de nome Salofad, só teve filhas. Maquir casou ainda com uma mulher descendente dos Upitas. A sua mulher chamava-se Macá. E de Macá, Maquir teve 2 filhos, um chamado Peres e outro Xeres. Este último foi o pai de Ulam e de Regem. Ulam, por sua vez, teve um filho de nome Bedan. Foram estes os descendentes de Gilead, filho de Maquir e neto de Manassés. A irmã de Gilead, Amolequete, foi a mãe de Ishod, de Abiezer e de Mala. Os filhos de Shemidá foram Ayan, Sequem, Liqui e Aniam. Os descendentes de Efraim em linha direta foram Shutela, Beret, Taat, Eladá, Taat, Zabad e Shutela. Ézer e Elad, outros dois filhos de Efraim, foram mortos pelos habitantes da região de Gat porque tentaram apoderar-se dos rebanhos que lhes pertenciam. Efraim, seu pai, vestiu-se de luto durante muito tempo por eles e os seus familiares foram confortá-lo. Depois uniu-se de novo à sua mulher, que ficou grávida e deu à luz um filho, a quem chamou Beria, porque a sua casa estava na desgraça. A filha de Efraim, chamada Shera, construiu Oron de baixo e Bet-Oron de cima, bem como Uzen-Shera. Os descendentes de Beria em linha direta foram Refa, Reshef, Tela, Taan, Ladan, Amiud, Elisama, Nun e Josué. As terras e lugares de residência dos Efraimitas foram Betel, Naaran a leste, Gezer a ocidente, assim como Siquém e Aiá. Todas estas terras incluíam as suas aldeias. Os descendentes de Manassés possuíam estas cidades: Bet-Shan, Tanak, Megido e Dor, com as aldeias vizinhas. Foram estas as cidades que habitaram os descendentes de José, filho de Jacó. Os filhos de Aser foram Jimna, Jisva, Jisvi e Beria. A irmã deles chamava-se Sera. Beria teve dois filhos, Eber e Malquiel. Foi este último fundador de Birzait. Eber foi o pai de Jaflet, de Shemer, de Otam e ainda da irmã dele chamada Shua. Jaflet foi o pai de Passac, de Bimal e de Ashevat. Shemer teve quatro filhos, Ai, Roga, Jeuba e Aram. Os filhos do seu irmão Otam foram Sofa, Jimna, Shels e Amal. Sofa foi o pai de Shua, Arnefer, Shual, Beri, Jimra, Besser, Ot, Shamá, Shilsha, Jitran e Bera. Os filhos de Jitran foram Jefuné, Pispá e Era. Os filhos de Ula foram Ara, Aniel e Rícia. Todos estes descendentes de Aser foram bons chefes de famílias, homens de valor e bons chefes militares. Segundo os registros de família, chegaram a ser 26 mil homens aptos para a guerra. 1 Crônicas 8. Benjamim teve cinco filhos por esta ordem: Bela, Asbel, Ara, Noa e Rafa. Os filhos de Bela foram Adar, Gera, Abiud, Abizua, Naaman, Aoa, Gera, Shefufam e Uram. Os descendentes de Eud foram chefes das famílias que viveram em Geba e que foram obrigados a ir viver para Manaat. Gera, pai de Uzá e de Aiud, foi quem os conduziu. Eud teve como descendentes Naaman, Aia e Gera. Sharaim, depois de ter deixado as suas duas mulheres, Ushim e Baará, veio a ter filhos no país de Moab. Casou lá com uma mulher chamada Odesh, de quem teve realmente estes filhos: Jobab, Síbia, Mesha, Malcam, Jeús, Sáquia e Mirma. Todos eles foram chefes de famílias. Já antes tinha tido dois filhos da mulher Ushita, Abitub e Elpaal. Elpaal foi o pai de Eber, Misham e Shemed. Este último foi quem construiu as cidades de Ono e de Lot com as suas aldeias. Beria e Shema foram chefes de famílias que habitaram em Aelon e que expulsaram os antigos habitantes de Gat. Os filhos de Beria foram Aio, Shashak, Jerimote, Zebadias, Arad, Éder, Micael, Gispa e Joá. Elpaal foi o pai de Zebadias, Meshulam, Izqui, Éber, Gismeras, Giselias e Jobab. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elianai, Siltai, Eliel, Adaías, Bereías e Simerat foram filhos de Simei. Os filhos de Shashak foram Gispan, Éber, Eliel, Abdon, Zicri, Anan, Ananias, Elam, Anetutias, Gifdias e Peniel. Os filhos de Jeruam foram Shamsherai, Shearias, Atalias, Jarcias, Elias e Zicri. Foram estes os chefes de famílias, em cada geração, que eram descendentes de Benjamim e viveram em Jerusalém. Jeiel foi o fundador de Gibeon. Habitava nessa cidade com a sua esposa, que se chamava Macá, e com os seus filhos Abdon, o mais velho, Sur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aio, Zéquer e Miclot, que foi o pai de Shimá. Estes últimos, contrariamente aos seus irmãos, habitaram em Jerusalém com a família. Ner foi o pai de Quis e este o pai de Saul. Saul teve 4 filhos: Jonatas, Malquishua, Abinadab e Esbaal. Jonatas teve um filho chamado Meribaal, que foi o pai de Mica. Os filhos de Mica foram Piton, Melec, Tareia e Acás. Acás foi pai de Joadá e este teve 3 filhos: Alumet, Azmavet e Zimeri. Zimeri foi pai de Mossa. Mossa foi pai de Bineá, Bineá pai de Rafa, Rafa pai de Elassá e este de Acel. Acel teve 6 filhos. São estes os seus nomes: Azricam, Bocru, Ismael, Shearias, Obadias e Anan. Acel tinha um irmão de nome Esheque, que foi pai de Ulam, o mais velho, e ainda de Jeús e Elifelet. Os filhos de Ulam foram valentes guerreiros e bons atiradores de arco. Tiveram muitos filhos e netos, ao todo 150. Todos estes eram descendentes de Benjamim. 1 Crônicas 9. Todos os israelitas foram registados com a indicação de suas famílias e inscritos no Livro dos Reis de Israel. Os habitantes de Judá foram desterrados para a Babilónia por terem sido infiéis ao Senhor. Os primeiros israelitas a voltarem à posse dos seus bens e das suas cidades foram alguns leigos, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Foram instalar-se em Jerusalém pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Da tribo de Judá foi Utai, filho de Amiud. Este era filho de Omeri, neto de Gimeri e bisneto de Bani, descendente de Pérez. Da família de Silo foi Asaías, o mais velho, e os seus filhos. Da família de Zera foi Jeuel e seus irmãos, ao todo 690 pessoas. Dos descendentes de Benjamim foram Salu, filho de Meshulam, neto de Odavias e bisneto de Esnua, Gibnias, filho de Jeruam, Ela, filho de Uzi e neto de Micri, Meshulam, filho de Shefatias, neto de Reuel e bisneto de Gibnias. Eram 956 pessoas da tribo de Benjamim, com seus parentes e os outros chefes de família. Viveram em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaías, Joiarib, Jaquim, Azarias, que era descendente em linha direta de Ilquias, Meshulam, Sadoc, Meraiot e Aitub, que foi responsável do templo. Adaías, que tinha por antepassados Jeruam, Passur, Malquias e Massai. Este era descendente em linha direta de Adiel, Jazera, Meshulam, Meshilemite e Imer. Eram 1760 estes sacerdotes com seus parentes e os outros chefes de família. Foram homens de valor dedicados ao serviço do templo. Viveram em Jerusalém os seguintes levitas: Shemaías, que tinha por antepassados em linha direta Ashub, Azricam e Asabias, da família de Merari, Bacbacar, Eres, Galal e Matanias, que tinha por antepassados Mica, Zicri e Asaf, Obadias, que tinha por antepassados em linha direta Shemaías, Galal e Jedutun, Berequias, filho de Asa e neto de Elcaná, que habitava no território dependente da cidade de Netofa. Viviam igualmente em Jerusalém os seguintes porteiros: Salum, Acub, Talmon e Aiman, com os seus outros parentes. Salum, irmão deles, era o chefe. Os descendentes deles ainda continuam atualmente a ser os guardas da porta oriental, a porta do rei. Salum, filho de Corá, juntamente com os seus parentes, desempenharam a função de guardas das portas da tenda do encontro. Os seus antepassados Abiasaf e Corá tinham desempenhado as mesmas funções no acampamento do povo do Senhor. Fineias, filho de Eleazar, tinha sido outrora o chefe deles e o Senhor protegia-o. Zacarias, filho de Meselemias, foi também um dos guardas da entrada da tenda do encontro. No total, os porteiros escolhidos eram 212 e foram registados nas localidades onde habitavam. O rei David e o profeta Samuel é que tinham confiado aos seus antepassados essas funções de responsabilidade. Eles conservaram, pois, através das gerações, essa função de guardas das portas do templo e da tenda do encontro. Havia guardas destinados a cada uma das quatro portas, a leste, a oeste, a norte e a sul. Tinham outros colegas que viviam nas aldeias e que iam por turnos ajudá-los no serviço por períodos de 7 dias. Havia 4 chefes de guardas que estavam constantemente em função. Eram também os responsáveis pelos armazéns e tesouros do templo. Pernoitavam perto do templo porque tinham a obrigação de o guardar e de lhe abrir as portas todas as manhãs. Alguns porteiros estavam encarregados de vigiar os objetos de culto e, para isso, os contavam à entrada e à saída. Outros cuidavam dos restantes objetos sagrados, assim como da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e dos perfumes. Mas eram os sacerdotes que tinham o encargo de preparar a mistura dos perfumes. Um levita chamado Matatias, filho mais velho de Salum, da família de Corá, era o responsável pela preparação das tortas que se faziam na frigideira. Certos levitas descendentes de Keate eram os responsáveis pela preparação dos pães que se ofereciam a Deus em cada sábado. Os chefes das famílias de levitas responsáveis pelo canto habitavam no próprio templo, livres de outros encargos, porque dia e noite tinham de exercer a sua função. Tais foram os chefes de famílias da tribo de Levi, segundo as suas genealogias, que habitavam em Jerusalém. Jeiel, fundador de Gibeon, vivia nessa cidade com a esposa Macá, com o seu filho mais velho, Abdon, e com os outros filhos, Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aio, Zacarias e Miclote, que foi o pai de Shimá. Contrariamente aos seus parentes, estes habitavam em Jerusalém com outros da sua tribo. Ner foi o pai de Quis e Quis foi o pai de Saul. Saul teve 4 filhos, Jonatas, Malquishua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi o pai de Meribaal e Meribaal o pai de Mica. Os filhos de Mica foram Piton, Melec, Tareia e Acás, que foi o pai de Jara. Este teve 3 filhos, Alemet, Azmavet e Zimeri, o pai de Mossa. Mossa foi o pai de Bineá. Bineá teve um filho chamado Refaías e este foi o pai de Elassá. O filho de Elassá foi Assel. Assel teve 6 filhos, Azricam, Bocru, Ismael, Shearias, Obadias e Anan. 1 Crônicas 10. Certa ocasião, os filisteus atacaram os israelitas no monte de Gilboa. Os israelitas puseram-se em fuga e muitos deles ficaram mortos. Os filisteus foram em perseguição de Saul e de seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquishua, filhos de Saul. Depois, lançaram um ataque em força contra Saul. Os arqueiros conseguiram atingi-lo e feri-lo com as suas flechas. Saul disse então ao seu escudeiro:
"Puxa da tua espada e mata-me, para que não sejam esses pagãos filisteus a liquidarem-me e a fazerem pouco de mim."
Mas o escudeiro não quis obedecer-lhe, pois teve muito medo. Nisto, Saul puxou da sua própria espada e atirou-se sobre ela e morreu. Ao ver que Saul estava morto, atirou-se também ele sobre a própria espada e morreu. Assim morreram Saul e os seus filhos, e desta maneira desapareceu toda a sua família. Quando os israelitas que se encontravam no vale souberam que o exército de Israel estava em fuga e que Saul e os seus filhos tinham ficado mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram também. Os filisteus foram então ocupar aquelas cidades. No dia seguinte, subiram os filisteus ao monte de Gilboa para se apoderarem dos despojos dos mortos e lá encontraram o corpo de Saul e os dos seus filhos. Tiraram as armas de Saul e cortaram-lhe a cabeça e mandaram levar a cabeça e as armas de Saul por todo o país para darem notícia ao seu povo e aos seus deuses. Colocaram as armas de Saul no templo de um dos seus deuses e penduraram a cabeça no templo de Dagon. Os habitantes de Jabés de Gileade tiveram conhecimento daquilo que os filisteus tinham feito a Saul. Então os homens mais corajosos foram buscar o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos e levaram-nos para Jabés. Enterraram-nos debaixo de uma árvore e fizeram jejum durante 7 dias. Saul morreu porque tinha sido infiel ao Senhor. Não tinha seguido os seus mandamentos. De facto, tinha ido consultar adivinhos em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor tirou-lhe a vida e confiou a realeza a David, filho de Jessé. 1 Crônicas 11. Todo o povo de Israel se foi juntar a David em Hebrom e disse-lhe:
Nós somos da tua raça e da tua família. Já antes, quando o rei era Saul, eras tu quem conduzia o exército de Israel. E o Senhor, teu Deus, prometeu-te que havias de governar o seu povo, que serias o seu chefe.
Foram, pois, ter com o rei David a Hebrom todos os anciãos de Israel. David fez então com eles uma aliança diante do Senhor e eles consagraram-no como rei de Israel, conforme o Senhor tinha prometido por meio de Samuel. David avançou com todos os seus homens sobre Jerusalém. A cidade era então conhecida por Jebus e pertencia aos Jebuseus, povo que habitava aquela região. Os Jebuseus disseram na ocasião a David:
Tu não entrarás aqui!
Mas David apoderou-se da fortaleza de Sião, que depois se veio a chamar Cidade de David. David tinha afirmado:
O primeiro a atacar os Jebuseus será o comandante e chefe do exército.
Joabe, filho de Seruia, atacou em primeiro lugar. Por isso, tornou-se de facto comandante. David instalou-se na fortaleza que, por tal razão, se ficou a chamar Cidade de David. Construiu os bairros à volta, desde o aterro chamado Milo até aos arredores, enquanto Joabe restaurou o resto da cidade. Assim, David se foi tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor do Universo estava com ele. São estes os principais guerreiros de David que, juntamente com os outros israelitas, o proclamaram rei, conforme a promessa que tinham recebido do Senhor, e o apoiaram na consolidação do seu reinado. A lista desses guerreiros é a seguinte: Jasobam, da família de Acmoni, e chefe do grupo dos 30. Foi ele que, numa ocasião, puxou da espada e matou 300 homens de uma só vez. Em seguida, vem Eleazar, filho de Dodo, de Aoa, que era um dos 3 mais fortes guerreiros. Estava com David em Efés Damim, quando os filisteus se reuniram ali para o combate. Havia lá um campo de cevada. Quando os israelitas fugiam dos filisteus, ele e os seus homens puseram-se no meio do campo e venceram-nos. O Senhor concedeu-lhes assim uma brilhante vitória. Uma vez, 3 do grupo dos 30 foram ter com David ao rochedo que está próximo da caverna de Adulam, enquanto os filisteus tinham o seu acampamento no Vale dos Refaítas. David encontrava-se na ocasião no seu refúgio, enquanto os filisteus tinham um destacamento de soldados em Belém. David manifestou então este desejo:
Quem me dera beber água da cisterna que está junto da porta de Belém.
Perante isto, os 3 homens puseram-se a caminho e entraram pelo acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna e levaram-na a David. Mas ele não a quis beber. Derramou-a por terra em honra do Senhor e exclamou:
Deus me livre de beber esta água, pois é como se fosse o sangue daqueles que a foram buscar e arriscaram a própria vida.
E não a quis beber. Esta foi uma das proezas dos 3 guerreiros. Abisai, irmão de Joabe, foi o chefe do grupo dos 3. Um dia, puxou da espada contra 300 inimigos e matou-os, tornando-se por isso famoso entre os do grupo dos 3. Foi mais ilustre do que aqueles 3 e tornou-se o chefe dos 30, mesmo sem chegar a ser incluído nos 3 primeiros. Benaías, filho de Joiadá, natural de Cabecel, foi um homem valente que realizou muitas proezas. Foi ele que venceu os 2 filhos de Ariel, de Moab. Foi ele também que, certo dia, quando estava a nevar, desceu a uma cova e matou um leão. Venceu um egípcio que tinha uma altura de quase 2,5 metros e estava armado com uma lança tão forte como um cilindro de tiar. Benaías atacou-o com um pau, arrancou-lhe a lança da mão e com ela o matou. Estas coisas tornaram-no famoso no grupo dos 3. Foi realmente dos mais famosos entre o grupo dos 30, mas não igualou o grupo dos 3. David confiou-lhe o comando da sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Asael, irmão de Joabe, Elanan, filho de Dodo, de Belém, Xamote, de Aror, Elis, de Palon, Ira, filho de Iqués, de Tecua, Abiezer, de Anatote, Sibekai, de Usha, Ilai, de Aua, Marai, de Netofa, Eled, filho de Baaná, de Netofa, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, no território de Benjamim, Benaías, de Piraton, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, de Arabá, Azmavet, de Baurim, Eliaba, de Shalbon, os filhos de Ashem, de Gizon, Jonatas, filho de Xagé, de Arar, Ayam, filho de Sacar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer, de Mequerá, Aías, de Palon, Esron, do Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natan, Mibear, descendente de Agar, Selec, o Amonita, Naarai, de Berot, aquele que transportava as armas de Joab, filho de Seruia, Ira, da família de Jeter, Gareb, também dessa família, Urias, o Hitita, Zabad, filho de Alai, Adina, filho de Shiza, um dos chefes da tribo de Ruben, acompanhado de 30 soldados, Anan, filho de Macá, Josafate, de Mitné, Uzias, de Astarote, Shamai, Jeiel, filho de Otam, de Aruer, Jediael, filho de Shimeri, seu irmão Joá, de Tis, Eliel, de Maav, Jeribai e Josavias, filhos de Elnam, Jitmá, do país de Moab, Eliel, Obed e Jaziel, de Sobá. 1 Crónicas 12. Quando David estava refugiado em Siclag para escapar a Saul, filho de Quis, foi ter com ele um grupo de valentes soldados dispostos a combater ao lado dele. Iam armados com arcos e fundas, e tanto podiam lançar pedras com a funda como disparar flechas com a mão direita e com a mão esquerda. Eram da tribo de Benjamim, à qual pertencia também Saul. Eram os seguintes: Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Shimaá, naturais de Gibeá, Jeziel e Pelet, filhos de Azmavet, Beraká e Jeú, de Anatote, Gismaías, de Gibeon, um dos chefes do grupo dos 30 guerreiros, Jeremias, Jaziel, Joanan e Josabad, de Gedera, Eluzai, Jerimote, Bealias, Shemarias, Shefatias, de Aruf, Elcaná, Gisias, Azarel, Joézer e Jassobam, descendentes de Corá, Joelá e Zebadias, filhos de Jeruam, de Gedor. Outros homens da tribo de Gad foram juntar-se a David quando ele se encontrava refugiado no deserto. Eram bons soldados, preparados para a guerra, armados com escudo e lança. Pareciam leões e eram velozes como gazelas a correr pelas montanhas. Esta é a lista dos nomes desses 11 homens por ordem: Ézer, o chefe, Obadias, Eliab, Mismana, Jeremias, Atai, Eliel, Joanan, Elzabad, Jeremias e Macbanai. Estes homens da tribo de Gad eram bons chefes militares. O mais fraco de entre eles valia por 100 soldados e o mais forte valia por 1000. Atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda pelas margens, e puseram em fuga os habitantes do vale, tanto ao oriente como ao ocidente. Da tribo de Benjamim e de Judá foram também alguns homens juntar-se a David quando ele estava no deserto. David saiu ao encontro deles e disse-lhes:
se vêm como amigos para me ajudarem, recebo-vos de todo o coração. Mas se é para me traírem e entregarem aos inimigos, apesar de eu não ter feito nenhum mal, então que o Senhor Deus de nossos pais seja testemunha disso e vos castigue.
O Espírito de Deus apoderou-se então de Amasai, chefe do grupo dos 30, e ele exclamou:
ó David, filho de Jessé, nós estamos do teu lado. Que a paz esteja contigo e com aqueles que te ajudam, pois Deus é que te ajuda.
E David recebeu-os e colocou-os entre os chefes das tropas. Alguns homens da tribo de Manassés passaram para o lado de David quando ele ia juntamente com os filisteus atacar Saul. Na verdade, David e os seus companheiros nem estavam do lado dos filisteus, visto que os chefes deles os despediram com receio que David se entregasse de novo a Saul, seu antigo senhor, e os traísse. Na altura em que David regressava a Siclag, esses homens juntaram-se a David. eram Adná, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú e Siltai, chefes dos batalhões da tribo de Manassés. Estes valentes guerreiros aliaram-se a David e tornaram-se chefes no seu exército. Diariamente iam ter com David homens para o ajudar e assim ele passou a ter um acampamento militar enorme. É este o número de homens preparados para a guerra que foram ter com David, a Hebron, para lhe entregarem a realeza de Saul, conforme a ordem do Senhor. Da tribo de Judá foram 6.800 homens, armados com escudo e lança, equipados para a guerra. Da tribo de Simeão, 7.100 valentes guerreiros. Da tribo de Levi, 4.600 homens. Da mesma tribo foi Joiadá, chefe da família de Arão, com 3.700 homens, e o jovem Sadoc, que era um valente guerreiro, com 22 chefes da sua própria família. Da tribo de Benjamim, isto é, da própria tribo de Saul, foram 3.000 homens, e a maior parte deles tinha estado antes ao serviço de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 valentes guerreiros, todos eles muito considerados nas suas famílias. Da metade ocidental da tribo de Manassés, 18.000 homens que tinham sido escolhidos para irem proclamar David como rei. Dos descendentes de Issacar, 200 chefes, juntamente com os homens que estavam às suas ordens. Os descendentes de Issacar eram pessoas de muita experiência que sabiam bem o que Israel devia fazer. Da tribo de Zabulão, 50.000 soldados, bem treinados em todas as armas de guerra, prontos para combater com valentia e lealdade ao lado de David. Da tribo de Neftali, 1.000 comandantes juntamente com 37.000 homens equipados com escudo e lança. Da tribo de Dan, 28.600 soldados preparados para a guerra. Da tribo de Aser, 40.000 soldados bem preparados e prontos para combater. Das tribos instaladas a oriente do Jordão, ou seja, de Ruben, de Gad e da outra metade da tribo de Manassés, foram 120.000 homens equipados com toda a espécie de armamento. Todos estes soldados, preparados para a guerra, foram a Hebron, firmemente decididos a proclamar David como rei de todo o povo de Israel. Quanto aos restantes israelitas, também eles estavam de acordo em proclamar David como rei. Ficaram lá 3 dias com David e comiam e bebiam daquilo que os seus companheiros tinham preparado para eles. Além disso, os habitantes das regiões vizinhas, e mesmo de Issacar, de Zabulão e de Neftali, levavam-lhes alimentos, fazendo-os transportar em burros, camelos, mulas e bois. Levavam farinha, doces de figos, uvas, vinho e azeite. Levavam mesmo vacas e ovelhas, tudo em abundância, porque havia muita alegria em Israel. 1 Crónicas 13. David teve uma reunião com os comandantes e chefes de unidades militares e com todos os responsáveis. Depois falou assim à Assembleia de todos os israelitas.
Se vos parecer bem e for do agrado do Senhor, nosso Deus, vamos mandar avisar sem demora os nossos compatriotas que ficaram nas diversas regiões de Israel, especialmente sacerdotes e levitas que se encontram nas suas cidades e respectivas aldeias, para se virem juntar a nós. Traremos então para o meio de nós a arca do nosso Deus, já que no tempo de Saul não nos dirigíamos a ela para consultar o Senhor.
Todos estiveram de acordo e acharam justa aquela proposta, e decidiram fazer isso mesmo. David convocou então todo o povo de Israel, desde Sior, na fronteira do Egito, até ao desvio para Amate, a fim de se ir buscar a arca da aliança Kiriat Yearim. David subiu com todo o povo até Baalá, ou seja, Kiriat Yearim, em Judá, para tirarem de lá a Arca da Aliança. É sobre ela que se invoca o nome do Senhor, que tem o seu trono sobre os querubins. A Arca foi colocada sobre um carro novo e tiraram-na da casa de Aminadab. Uzá e Aio é que conduziam o carro. David ia com todo o povo à frente e cantavam e dançavam com toda a alegria ao som de harpas, liras, tamborins, címbalos e cornetins. Quando chegaram junto da eira de Quidon, os bois tropeçaram e a arca inclinou-se. Então Uzá estendeu a mão para a segurar. Mas o Senhor irritou-se contra ele e castigou-o por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, na presença de Deus. David ficou muito chocado por o Senhor ter destruído Uzá desta forma e chamou aquele lugar, por esta razão, Peres Uzá, nome que ainda hoje se conserva. Naquele dia, ficou com muito medo de Deus e exclamou:
como posso eu ter junto de mim a Arca da Aliança?
E não a levou para a cidade de David, mas mandou-a levar para a casa de um homem chamado Obed-Edom, natural de Gat. A arca ficou em casa dele uns 3 meses e o Senhor abençoou-lhe a família e tudo o que lhe pertencia. 1 Crônicas 14. Hiram, rei de Tiro, enviou mensageiros a David para lhe fazer a entrega de madeira de cedro e mandou também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. David compreendeu que o Senhor o tinha estabelecido como rei de Israel e tinha feito com que o seu reinado fosse bem sucedido por causa de Israel, seu povo. Em Jerusalém, David casou com outras mulheres e teve mais filhos. São estes os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Shamua, Shobab, Natan, Salomão, Gibar, Elisua, Elifelet, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Baaliadá e Elifelet. Quando os filisteus souberam que David tinha sido consagrado rei de todo o povo de Israel, levantaram-se contra ele para o apanharem, mas David soube disso e saiu-lhes ao encontro. Os filisteus chegaram e devastaram o vale de Refaim. David consultou então o Senhor e perguntou-lhe:
devo ir atacar os filisteus? Irás tu dar-me a vitória sobre eles?
O Senhor respondeu-lhe:
vai atacá-los, que eu os entregarei nas tuas mãos.
Os filisteus avançaram até Baal-Perassim. David venceu-os e nessa altura exclamou:
Deus fez com que eu destruísse os meus inimigos como uma torrente de água.
Por isso, chamou-se aquele lugar Baal-Perassim. Quando fugiram, os filisteus deixaram abandonadas as imagens dos seus deuses e David mandou-as queimar. Entretanto, os filisteus voltaram a devastar o vale de Refaim e David consultou novamente a Deus, que lhe respondeu:
não os ataques pela retaguarda, mas faz-lhes um cerco a uma certa distância e ataca-os junto das amoreiras. Quando ouvires o ruído dos passos por cima das copas das árvores, lança-te ao combate, pois eu irei à tua frente para vencer o exército dos filisteus.
David fez como Deus lhe mandou e os israelitas carregaram sobre os filisteus desde Gibeon até Gezer. A fama de David espalhou-se por toda a parte e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. 1 Crônicas 15. David construiu para si casa na cidade de David e preparou um lugar para lá levantar uma tenda que abrigasse a Arca da Aliança e deu a seguinte ordem:
só os levitas devem transportar a Arca do Senhor, pois foi a eles que o Senhor escolheu para transportarem a Arca e para estarem sempre ao seu serviço.
Mandou reunir todo o povo de Israel em Jerusalém a fim de colocar a Arca no lugar que lhe tinha destinado. Reuniu aí os descendentes de Arão e os grupos de levitas, cada um com o seu chefe. Dentre estes últimos, compareceu Uriel com 120 descendentes de Queate. Dos descendentes de Levi, foi Asaías com 220 levitas. Dos descendentes de Gerson, compareceu Joel com 130. Dos descendentes de Elisafan, Shemaías com 200. Dos descendentes de Hebron, esteve presente Eliel com 80. Dos descendentes de Uziel, foi Aminadab com 112. David chamou os sacerdotes Sadoc e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Shemaías, Eliel e Aminadab e disse-lhes:
vocês são os chefes das famílias levíticas. Façam a cerimónia da purificação com todas as vossas famílias, pois vão levar a Arca da Aliança do Senhor, Deus de Israel, para o lugar que lhe preparei. Foi por não estarem presentes da outra vez que o Senhor nosso Deus nos castigou. De facto, não o tínhamos consultado como era nossa obrigação.
Os sacerdotes e levitas celebraram a cerimónia da purificação para poderem transportar a Arca da Aliança do Senhor, Deus de Israel. Os levitas transportaram-na com varas que colocaram aos ombros, conforme as instruções que tinha dado Moisés, por ordem do Senhor. David disse ainda aos chefes dos levitas que escolhessem de entre os membros da tribo alguns para cantarem em voz alta e para tocarem liras, harpas e címbalos, em sinal de grande alegria. Os levitas escolheram então Eman, filho de Joel, Asaf, filho de Berequias, e Etan, filho de Cuxaías, da família de Merari. Escolheram para estarem com eles às suas ordens os seguintes porteiros: Zacarias, Jaziel, Shemiramot, Jeiel, Uni, Eliab, Benaías, Maceias, Matatias, Elifeleu, Micneias, Obededom e Jeiel. Os cantores Eman, Asaf e Etan tocavam címbalos de bronze. Zacarias, Aziel, Shemiramot, Jeiel, Uni, Eliab, Maceias e Benaías tocavam liras de sons agudos. Matatias, Elifeleu, Micneias, Obededom, Jeiel e Azazias tocavam harpas de sons graves para acompanhar o canto. Cananias, chefe dos levitas encarregados de transportar a Arca da Aliança, era quem dirigia, pois era entendido nisso. Berequias e Elcaná eram os porteiros encarregados da Arca. Os sacerdotes Shebanias, Josafate, Nataniel, Amassai, Zacarias, Benaías e Eliezer tocavam cornetins diante da Arca. Obededom e Jeías também eram porteiros encarregados da Arca. David, os anciãos de Israel e os chefes militares foram com alegria retirar a arca da casa de Obed-Edom. E, por Deus ter protegido os levitas que transportavam a arca, foram oferecidos em sacrifício 7 touros e 7 carneiros. David estava vestido com um manto de linho fino e estavam vestidos da mesma forma todos os levitas que transportavam a arca, os cantores e Cananias, que os dirigia. Além disso, David levava também ao peito a insígnia de oráculo, feita de linho. Todo o povo de Israel acompanhava a Arca da Aliança do Senhor, entre gritos de alegria e ao som de trombetas, de cornetins, de címbalos, de liras e de harpas. Quando a Arca da Aliança do Senhor entrou na cidade de David, Mical, filha de Saul, chegou à janela e viu o rei David a dançar cheio de alegria. Isso provocou-lhe um profundo desprezo por ele. 1 Crónicas 16. Colocaram a Arca da Aliança na tenda que David tinha levantado para esse fim e ofereceram a Deus holocaustos e sacrifícios de comunhão. Quando David terminou a oferta desses sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor e fez distribuir a todos os israelitas, a homens e mulheres, um pão, uma torta de tâmaras e outra de passas. David escolheu depois alguns levitas para prestarem serviço diante da Arca do Senhor. Deviam invocar o Senhor, Deus de Israel, dar-lhe graças e louvores. Asaf era o chefe, e a seguir a ele estavam Zacarias, Jaziel, Shemiramot, Jeiel, Matatias, Eliab, Benaías. Obed-edom e Jeiel tocavam liras e harpas, enquanto Asaf tocava címbalos. Os dois sacerdotes, Benaías e Jaziel, tocavam continuamente cornetins diante da Arca da Aliança. Foi naquele dia que David encarregou pela primeira vez Asaf e os seus colegas de entoarem louvores ao Senhor.
Louvem o Senhor, invoquem o seu nome, divulguem entre os povos os prodígios que ele fez. Cantem hinos em sua honra, anunciem as maravilhas que ele fez. Sintam-se orgulhosos do Senhor, cujo nome é santo. Alegrem-se todos os que o procuram. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Procurem o Senhor continuamente.
Lembrem-se das suas obras maravilhosas e dos prodigiosos decretos que ele pronunciou. Vocês são os descendentes do servo de Deus, Israel, os descendentes de Jacó, seu escolhido. Ele é o Senhor nosso Deus e governa sobre toda a terra. Lembrem-se sempre da sua aliança, da promessa que ele jurou manter por 1000 gerações. Foi a aliança que ele fez com Abraão, o juramento que fez a Isaac. E confirmou tudo isso a Jacó, como aliança eterna em favor de Israel, quando disse: hei de dar-te a terra de Canaã para ser a vossa herança familiar. Quando eram ainda muito poucos, estrangeiros na terra de Canaã, quando vagueavam de terra em terra e andavam de nação em nação, Deus não permitiu que ninguém os maltratasse. Por causa deles, repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus servos escolhidos, não maltratem os meus mensageiros. Que a terra inteira cante ao Senhor, proclamem dia após dia a sua salvação. Anunciem a sua glória aos outros povos e a todas as nações as suas maravilhas. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Esses deuses não valem nada. Foi o Senhor quem criou os céus. Na sua presença há esplendor e majestade, no seu santuário há força e alegria. Que todos os povos da terra louvem o Senhor e proclamem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que lhe é devida. Vão à sua presença apresentar-lhe ofertas. Inclinem-se diante do Senhor, que é santo, que se manifesta cheio de glória. Que a terra inteira trema diante dele. Deus firmou o mundo para que não se mova. Alegrem-se os céus e a terra. Que se diga entre os povos: o Senhor é Rei! Exulte de alegria o mar e tudo o que ele contém. Alegrem-se os campos com tudo o que neles existe. Cantem de alegria as árvores do bosque, na presença do Senhor, que se aproxima e vem para governar a terra. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterno o Seu amor. Salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Junta-nos, que andamos perdidos entre as nações, para Te louvarmos, ó Deus Santo, e sentirmos felicidade em Te louvar. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel. Louvado seja Ele por todo sempre.
E todo o povo respondeu:
assim seja.
E louvou o Senhor. David ordenou em seguida a Asaf e aos seus colegas levitas que ficassem junto da Arca da Aliança, no lugar onde tinha sido colocada, para a servirem continuamente, segundo a ordem estabelecida para cada dia. Encarregou também Obed-Edom, filho de Jedutun e de Ossa, de servirem como porteiros. Confiou ao sacerdote Sadoc e aos seus colegas o encargo de servirem no santuário do Senhor, que se encontrava em Gibeon. Todas as manhãs e todas as tardes eles deveriam oferecer ao Senhor holocaustos, de acordo com o que está escrito na lei que o Senhor tinha dado a Israel. Também ficou com eles Eman e Jedutun e os restantes que foram escolhidos e indicados pelos seus nomes para cantarem ao Senhor: é eterno o seu amor. Tocavam cornetins, címbalos e outros instrumentos que acompanhavam os cânticos ao Senhor. Os filhos de Jedutun eram porteiros. Depois voltaram todos para as suas casas e David foi também para a sua casa para abençoar a sua família. 1 Crónicas 17. Quando David estava já instalado no seu palácio, disse um dia ao profeta Natan:
eu estou a viver numa casa feita de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está numa tenda.
Natan comentou:
faz o que o teu coração te diz, porque Deus está contigo.
Mas na noite seguinte, o Senhor dirigiu-se a Natan para lhe dar esta ordem:
vai ter com o meu servo David e em meu nome avisa-o do seguinte: não serás tu que me construirás um templo para eu habitar. Desde o dia em que tirei Israel do Egito até ao presente, nunca habitei num templo, mas unicamente em tendas que se mudam de um lugar para o outro. Nessas deslocações com o povo de Israel, nunca pedi a nenhum daqueles a quem eu mandei governar o meu povo para me construir um templo de madeira de cedro. Por isso dirás ao meu servo David o seguinte: o Senhor do Universo declara: quando tu eras apenas um pastor de ovelhas, fui eu que te tirei de trás dos rebanhos para fazer de ti chefe de Israel, meu povo. Amparei-te por onde quer que andaste, destruí os teus inimigos diante de ti e tornei-te famoso como os homens importantes deste mundo. Preparei um lugar para Israel, meu povo, onde ficará instalado sem ter receio de ser oprimido. Nenhuma nação malfeitora lhe irá fazer mal, como aconteceu outrora, quando eu confiei a juízes o encargo de governar a Israel, meu povo. Eu destruirei todos os teus inimigos. Eu, o Senhor, declaro-te que hei de dar-te uma dinastia. E quando no fim da tua vida for juntar-te aos teus antepassados, farei com que um dos teus filhos te suceda como rei e farei com que seja firme o seu reinado. esse é que me há de construir um templo, e eu farei com que a sua dinastia continue para sempre. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Não lhe retirarei o meu apoio como fiz ao teu antecessor. Hei de mantê-lo como rei à frente do meu templo e do meu povo para sempre. A sua dinastia será firme para sempre.
Natan contou a David tudo aquilo que Deus lhe tinha manifestado naquela visão. O rei David entrou então na tenda e apresentou-se diante do Senhor para lhe dizer:
quem sou eu, Senhor Deus, e quem é a minha família para eu chegar aonde cheguei? E como se isto fosse pouco, ainda me fazes promessas com tanta antecipação a respeito do futuro da minha família. Tratas-me como se eu fosse um homem importante. Que poderei eu dizer mais, Senhor, da grande honra com que estás a tratar-me, se tu me conheces tão bem? Senhor, fizeste todas estas coisas e trataste-me com amor para manifestares a tua grandeza. Oh, Senhor, não há ninguém como tu, nem existe outro Deus além de ti, conforme sempre temos ouvido. Também não há nenhum outro povo como Israel, uma nação única na terra. Foste tu que libertaste Israel da opressão dos egípcios e expulsaste nações diante do teu povo. Tornaste-te famoso com as coisas maravilhosas e impressionantes que realizaste em seu favor. Fizeste de Israel o teu povo para sempre, e tu ficaste a ser o seu Deus. Agora, pois, Senhor, confirma para sempre o que disseste a respeito de mim e dos meus descendentes e cumpre o que prometeste. Que tudo isso se realize e tu serás louvado para sempre. Há de dizer-se: o Senhor Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel e manifesta-se realmente como tal. E assim a minha dinastia estará firme para sempre diante de ti. Oh, meu Deus, revelaste-me que vais manter a realeza nas mãos dos meus descendentes. É por isso que eu aqui estou, diante de ti, a fazer esta oração. Ó Senhor, verdadeiramente tu és Deus, e fazes-me esta maravilhosa promessa. Peço-te que abençoes os meus descendentes, que eles tenham sempre a tua proteção. Já que lhes deste a tua bênção, será bendita para sempre.
1 Crónicas 18. Depois disto, David combateu os filisteus, venceu-os e arrebatou-lhes a cidade de Gat e as aldeias dos arredores. Combateu também contra os moabitas que lhe ficaram sujeitos, com a obrigação de lhe pagarem tributo. Combateu em seguida contra Hadad-Ezer, rei de Sobá, nas proximidades de Hamat, quando ele tentava estender o seu domínio sobre a região do Eufrates. Apreendeu-lhe 1000 carros, 7000 cavaleiros e 20000 soldados de infantaria. Ficou com cavalos suficientes para puxarem 100 carros e cortou os jarretes dos outros cavalos. Os arameus de Damasco foram em auxílio de Hadad-Ezer, rei de Sobá, mas David matou-lhes 22000 homens. Estabeleceu guarnições militares na Síria de Damasco, subjugando os arameus, que foram obrigados a pagar-lhe tributo. O Senhor protegia de facto David por onde quer que andasse. David apoderou-se dos escudos de ouro que traziam os guardas de Hadad-Ezer e levou-os para Jerusalém. Apoderou-se igualmente de uma grande quantidade de bronze de Tibat e Tecun, cidades que pertenciam a Hadad-Ezer. Foi com esse bronze que Salomão fez mais tarde a grande bacia, as colunas e utensílios de bronze do templo. Quando Tou, rei de Hamat, soube que David tinha vencido todo o exército de Hadad-Ezer, rei de Sobá, enviou-lhe o seu filho Adoram para o saudar e o felicitar pela vitória. É que Tou tinha estado várias vezes em guerra com Hadad-Ezer. Adoram levou a David vários objetos de ouro, de prata e de bronze. David consagrou-os ao Senhor e fez o mesmo com o ouro e a prata que tinha tirado aos outros povos: edomeus, moabitas, amonitas, filisteus e amalecitas. Abisai, filho de Seruia, derrotou 18000 edomeus no Vale do Sal. David colocou imediatamente guarnições militares em Edom e subjugou todos os edomeus. O Senhor realmente protegia David por onde quer que andasse. David reinou sobre todo o Israel, sendo justo e imparcial para com todo o povo. Joabe, filho de Seruia, era o chefe do exército. Josafate, filho de Ailud, era o porta-voz do rei. Sadoc, filho de Aitub, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes.
Chaves era secretário. Benaías, filho de Joiadá, comandava a guarda constituída por cretenses e peleteus. Os filhos de David ocupavam os postos principais ao serviço do rei. 1 Crónicas 19. Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu e sucedeu-lhe o seu filho. David disse então para consigo:
vou tratar Hanun, filho de Naás, como amigo, já que o pai dele também me tratou como amigo.
Por tal motivo, mandou-lhe uma delegação a apresentar os sentimentos pela morte do pai. Mas quando os seus enviados chegaram ao país dos Amonitas para apresentarem os sentimentos da parte de David, os chefes dos Amonitas disseram ao rei:
pensas que foi para honrar a memória do teu pai que David mandou estes homens a apresentar condolências? Não terá sido antes, como espiões, para conhecerem bem todos os recantos do país, com o fim de mais tarde o conquistarem?
Perante isto, Hanun prendeu os enviados de David, rapou-lhes a barba, cortou-lhes as roupas até à altura das coxas e depois mandou-os embora. E assim eles se foram embora. Ao saber do que tinha acontecido a estes homens e que estavam profundamente envergonhados, David mandou alguém ao encontro deles com esta ordem:
fiquem em Jericó até que a barba vos cresça de novo e voltem só depois disso.
Hanun e os Amonitas reconheceram que se tinham tornado odiosos para David e mandaram então 1000 talentos de prata para assalariarem carros e cavaleiros arameus da Alta Mesopotâmia, de Macá e de Sobá. Assalariaram 32 mil carros de guerra e conseguiram que o rei de Macá lhes mandasse em auxílio o seu exército, que acampou perto de Madabá. Os Amonitas saíram também das suas cidades e prepararam-se para irem combater. Ao saber disso, David mandou Joabe com todo o seu exército. Os Amonitas dispuseram-se em ordem de batalha em frente da porta da sua capital, ao passo que os reis que tinham ido ajudá-los ocuparam as suas posições à distância, no campo. Joabe verificou que tinha o inimigo pela frente e pela retaguarda, por isso escolheu os melhores soldados de Israel para irem atacar os arameus. O resto do exército, sob o comando do seu irmão Abisai, iria fazer frente aos Amonitas. Joabe disse ao irmão:
se vires que os arameus estão a vencer-me, vem em meu socorro. Se os Amonitas estiverem a vencer-te, irei eu socorrer-te. Tem coragem e vamos combater com valentia pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faças a vontade do Senhor.
Joabe avançou com o seu exército contra os arameus e estes puseram-se em fuga diante deles. Os Amonitas, quando viram os arameus em fuga, fugiram também diante de Abisai, irmão de Joabe, e voltaram para a sua cidade. E Joabe voltou para Jerusalém. Os arameus, ao verem-se derrotados pelos israelitas, mandaram chamar os seus compatriotas que estavam para o oriente do rio Eufrates e que eram comandados por Shofak, general das forças de Hadad-Ezer. Logo que David soube disso, reuniu todo o exército israelita, atravessou o rio Jordão, avançou contra eles e tomou as suas posições para os atacar. Os arameus iniciaram o combate, mas tiveram de se pôr em fuga diante dos israelitas. Os soldados de David mataram-lhes 7 mil homens que combatiam em carros de guerra e 40 mil soldados de infantaria. Mataram mesmo o comandante arameu, que era Shofak. Os reis que eram vassalos de Hadad-Ezer, ao verem-se derrotados por Israel, fizeram a paz com David e submeteram-se a ele. A partir de então, os arameus nunca mais voltaram a prestar auxílio aos amonitas. 1 Crónicas 20. Na primavera do ano seguinte, altura em que os reis costumam partir para a guerra, Joabe, à frente de um forte exército, devastou o país dos amonitas. Pôs cerco à cidade de Rabá, conquistou-a e destruiu-a. David, que entretanto tinha permanecido em Jerusalém, ficou com a coroa que estava na cabeça do seu rei e que pesava mais de 30 quilos. Havia nela uma pedra preciosa que foi colocada na cabeça de David. Além disso, David ficou com muitos outros despojos da cidade. Fez muitos prisioneiros entre os seus habitantes e pô-los a trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados. Assim foi fazendo com todas as cidades amonitas. Depois disto, o exército de David regressou a Jerusalém. Mais tarde, deu-se um combate em Gezer contra os filisteus. Foi então que Sibcai de Ucha matou Sipai, um descendente dos Rafaítas, e os filisteus foram vencidos.
Deu-se ainda um outro combate com os filisteus, onde Elanan, filho de Jair, matou Lami, o irmão de Golias de Gate, que tinha uma lança com um cabo que parecia um cilindro de tiar. Uma outra batalha foi em Gate. Entre os soldados inimigos havia um com estatura de gigante que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e em cada pé. Era um descendente dos gigantes refaítas. Provocou os israelitas e então Jonatas, filho de um irmão de David, chamado Shamá, matou-o. Estes filisteus de Gate, descendentes dos refaítas, foram então mortos por David e pelos seus homens. 1 Crónicas 21. Satã levantou-se contra Israel e levou David a fazer o recenseamento do povo. David deu a Joabe e aos chefes do povo as seguintes ordens.
Vão fazer o recenseamento do povo de Israel, desde o sul até ao norte, e deem-mo a conhecer para eu ficar a saber quantos são.
Joabe respondeu.
O Senhor faça com que o seu povo se torne 100 vezes maior do que é agora. Porventura os israelitas não são todos eles agora teus servidores? Porque pretende o meu Senhor cometer uma transgressão que vai recair sobre toda a nação?
Mas a palavra do rei tinha mais força que a de Joabe. Por tal razão, Joabe foi percorrer todo o país e, voltando depois a Jerusalém, entregou a David a lista do recenseamento do povo. Em Israel havia 1.100.000 homens aptos para a guerra e em Judá havia 470.000. Joabe não fez o recenseamento da tribo de Levi nem da tribo de Benjamim, porque não concordava com a ordem do rei. Deus achou muito mal que se tivesse feito o recenseamento e, por isso, castigou Israel. David disse então a Deus.
Eu pequei gravemente ao fazer uma coisa destas. O que fiz foi uma loucura. Perdoa-me a minha falta, Senhor.
Então o Senhor falou assim a Gad, profeta da corte de David. Vai ter com David e diz-lhe o meu nome. Proponho-te 3 castigos para tu escolheres um deles. Gad foi ter com David, contou-lhe o que o Senhor tinha dito e perguntou-lhe.
O que é que tu escolhes? 3 anos de fome? 3 meses em que andes fugido dos teus inimigos e serás atingido pela sua espada? 3 dias em que o Senhor castigará o país com a sua espada, provocando a peste em todo o lado e mandando o seu anjo espalhar a morte por todo o território? Agora vê lá que resposta hei de dar àquele que me enviou.
David deu esta resposta.
Deixas-me numa angústia terrível, mas julgo que é melhor cair nas mãos do Senhor, porque é grande a sua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens.
O Senhor mandou então uma epidemia sobre o povo de Israel e morreram 70.000 pessoas. Deus enviou também o seu anjo a Jerusalém para a destruir, mas quando viu o anjo a destruí-la, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo destruidor.
Basta, abaixa a mão.
Nesse momento, o anjo do Senhor estava perto da eira do jebuseu Ornan. David levantou os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão, dirigida contra Jerusalém. Então David e os anciãos, vestidos de luto, inclinaram-se com o rosto por terra. E David clamou a Deus.
Oh Senhor, fui eu que mandei fazer o recenseamento do povo. Fui eu que pequei e que cometi essa falta. Essa pobre gente não fez mal nenhum. Oh Senhor, meu Deus, castiga-me portanto a mim e à minha família, mas não castigues o meu povo com esta calamidade.
O anjo do Senhor deu ordem a Gade para ir dizer a David que subisse à eira de Ornan para aí construir um altar em honra do Senhor. E David obedeceu à ordem dada por Gade em nome do Senhor. Estava na altura Ornan a malhar o trigo. Ao voltar-se, notou a presença do anjo e escondeu-se com os seus 4 filhos. Quando David chegou perto de Ornan, este viu o rei e, saindo da eira, foi inclinar-se diante dele com o rosto por terra. Então David disse-lhe,
cede-me este lugar da eira para aqui levantar um altar ao Senhor. Dá-mo em troca do seu valor real em dinheiro, para que se afaste do povo o castigo divino.
Ornan respondeu,
Oh rei, meu senhor, aí tem a eira, pode fazer dela o que desejar. Aqui tem igualmente os meus bois, que eu lhe dou para os oferecer em sacrifício. Fique também com as grades para delas fazer lenha e leve ainda o trigo para a oferta de cereais. Ofereço-lhe tudo.
Mas o rei David respondeu.
Não quero que me dês nada. Quero comprar isso e pagar tudo pelo seu justo preço em dinheiro. Não vou oferecer ao Senhor aquilo que te pertence. Não vou oferecer holocaustos que não me custam nada.
David pagou a Ornan 600 moedas de ouro por aquele lugar. Edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Orou ao Senhor, que lhe respondeu, enviando-lhe do céu fogo para queimar os sacrifícios colocados sobre o altar. O Senhor deu ordem ao anjo para meter a espada na bainha. David reconheceu então que o Senhor tinha escutado o seu pedido na eira do Jebuseu Ornan e continuou a oferecer ali sacrifícios. Nessa época, o santuário que Moisés tinha feito no deserto e o altar dos sacrifícios encontravam-se ainda no lugar alto de Gibeon. Mas David não podia ir lá consultar a Deus porque tinha ficado aterrado com a espada do anjo do Senhor. 1 Crónicas 22. Por tal razão, David declarou:
este é o santuário do Senhor e aqui está o altar onde os israelitas oferecerão os seus sacrifícios.
David mandou reunir todos os estrangeiros que habitavam no país e encarregou os canteiros de trabalharem as pedras destinadas à construção do templo. Preparou grande quantidade de ferro, tanto para os pregos e batentes, como para as ferragens das portas, uma enorme quantidade de bronze e madeira de cedro também em enorme quantidade, já que os de Sidon e de Tiro tinham mandado a David muita madeira de cedro. David pensava deste modo:
o meu filho Salomão é ainda jovem e sem experiência, mas o templo que ele há de construir para o Senhor tem de ser famoso em todo o mundo pela sua grandeza e pela sua beleza. Por isso vou eu próprio tratar dos preparativos.
E assim, antes de morrer, David fez grandes preparativos para a construção do templo. David chamou Salomão e encarregou-o de construir um templo para o Senhor, Deus de Israel. Falou-lhe assim:
meu filho, eu tinha a intenção de construir um templo para o Senhor, meu Deus. Mas o Senhor disse-me: tu derramaste muito sangue e fizeste muitas guerras. Por causa de todo esse sangue que fizeste correr diante de mim sobre a terra, não és tu que me construirás um templo. Há de nascer-te um filho que será um homem pacífico. Farei com que os inimigos que o rodeiam o deixem viver tranquilo. Será chamado Salomão, pois durante o seu reinado concederei paz e sossego a Israel. Ele é que me irá construir um templo. Será para mim um filho e eu serei para ele um pai. A sua dinastia permanecerá para sempre em Israel. Agora, meu filho, que o Senhor te proteja, que tudo te corra bem e que possas construir o templo do Senhor, teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te dê sabedoria e inteligência quando te fizer reinar em Israel para cumprires a lei do Senhor, teu Deus. Tudo te correrá bem se cumprires todas as leis e todas as normas que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Ânimo e coragem, não tenhas medo, nem desanimes. Com os meus esforços consegui juntar para o templo do Senhor mais de 3 mil toneladas de ouro, mais de 30 mil toneladas de prata e uma quantidade incalculável de bronze e de ferro. Arranjei oficialmente madeira e pedra e certamente que tu juntarás mais ainda. Tens ao teu serviço muitos trabalhadores. Tens pedreiros, carpinteiros e operários especializados em qualquer género de trabalho. Ouro, prata, bronze e ferro já tens em quantidade incalculável. Portanto, mãos à obra e que o Senhor te proteja.
David deu ordens a todos os chefes de Israel para ajudarem o seu filho Salomão. Falou-lhes deste modo:
o Senhor, vosso Deus, tem-vos protegido e tem-vos concedido paz em todas as fronteiras, desde que entregou os antigos habitantes do país ao meu poder. Estão agora sujeitos ao Senhor e ao seu povo. Procurem agora conhecer a vontade do Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e a vossa alma. Ponham mãos à obra e construam o santuário do Senhor, vosso Deus, para levarem a Arca da Aliança do Senhor e os objetos sagrados para o templo que se vai construir ao Senhor.
1 Crónicas 23. David, quando já estava muito idoso, designou seu filho Salomão rei de Israel. Reuniu todos os chefes de Israel, os sacerdotes e os levitas. Foram contados um a um os levitas com mais de 30 anos e verificou-se que o seu número subia a 38 mil. Destes foram destacados 24 mil para a obra da construção do Templo do Senhor, 6 mil para a guarda e administração, 4.000 como porteiros e outros 4.000 para se encarregarem do louvor ao Senhor com os instrumentos musicais que David tinha mandado fazer para esse fim. David distribuiu os levitas por grupos, conforme os filhos de Levi de que eles eram descendentes, Gerson, Keat e Merari. Os filhos de Gerson foram Ladan e Simei. Ladan teve 3 filhos, Jeiel, o mais velho, Zetam e Joel. Os filhos de Simei também foram 3, Shelomit, Aziel e Aran. Foram estes os chefes de família descendentes de Ladan. Simei teve 4 filhos, Jaat, Zina, Jeús e Beria. Jaat foi o mais velho e Zina o segundo. Jeús e Beria, por não terem muitos filhos, são contados como uma só família. Keat teve 4 filhos, Amram, Gisar, Hebron e Uziel. Amram foi o pai de Arão e de Moisés. Arão e os seus descendentes foram consagrados para sempre para apresentar a Deus as ofertas mais sagradas. Deviam queimar o incenso em honra do Senhor, estar ao seu serviço e abençoar o povo em seu nome para sempre. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram incluídos entre os levitas. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. O chefe dos filhos de Gerson foi Shubael. Eliezer teve só um filho, Reabias, mas Reabias teve muitos filhos. O primeiro filho de Gisar foi Shelomit. Os filhos de Hebron foram Jerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro e Jecamam, o quarto. Os filhos de Uziel foram Mica, o primeiro, e Gisias, o segundo. Merari teve 2 filhos, Mali e Mushi. Mali também teve 2 filhos, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem deixar filhos. Só deixou filhas que casaram com os primos, os filhos de Quis. Mushi teve 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os descendentes de Levi, chefes de famílias, registados pelos seus nomes no recenseamento como chefes de famílias. A partir da idade de 20 anos, deviam ocupar-se do serviço do Templo do Senhor. David tinha dito:
O Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo e ele próprio reside em Jerusalém para sempre. Portanto, os levitas não mais terão de transportar o santuário e todos os objetos de culto.
Assim, de acordo com as últimas disposições de David, fez-se o recenseamento dos levitas a partir da idade de 20 anos e ficaram a trabalhar com os sacerdotes descendentes de Arão no Templo do Senhor. Tinham a seu cuidado os corredores e as salas, os objetos sagrados e a purificação dos mesmos. Encarregavam-se, além disso, de certas tarefas no templo, tais como preparar os pães consagrados para as ofertas a Deus e a farinha para as ofertas de cereais, os pães sem fermento, as tortas cozidas sobre a chapa e as tortas fritas, e deviam também controlar medidas e pesos. Tinham a obrigação de se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para louvarem e darem graças ao Senhor. Além disso, deviam oferecer ao Senhor holocaustos aos sábados, nas festas da Lua Nova e noutras festas, segundo o número e as normas que estão determinadas. Tinham a seu cargo a guarda da tenda do encontro e o santuário e deviam ajudar os descendentes de Arão, seus irmãos, no serviço do Templo do Senhor. 1 Crónicas 24. Os descendentes de Arão foram distribuídos por 4 grupos, já que ele teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai, sem deixarem filhos. Por isso, só Eleazar e Itamar exerceram as funções de sacerdotes. David, ajudado por Sadoc, descendente de Eleazar, e por Abimeleque, descendente de Itamar, repartiu os sacerdotes por turnos para desempenharem as suas funções. Mas como se verificou que entre os descendentes de Eleazar havia mais homens do que entre os descendentes de Itamar, organizaram-se 16 grupos de descendentes de Eleazar e apenas 8 de descendentes de Itamar, com os seus respectivos chefes. A distribuição de uns e de outros fez-se por sorteio, pois entre uns e outros havia chefes do santuário e chefes religiosos. O secretário Shemaías, filho de Nataniel, da tribo de Levi, inscreveu os nomes deles na presença do rei, dos chefes, do sacerdote Sadoc, de Abimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias sacerdotais e levíticas. Fazia-se o sorteio uma vez para os descendentes de Eleazar e outra vez para os descendentes de Itamar. Esta é a lista dos chefes pela ordem do sorteio de 1 a 24. Joiarib, Gedaías, Arim, Seorim, Malquias, Miamin, Acós, Abias, Jesua, Shecanias, Eliashib, Jaquim, Upa, Jezbeab, Bilga, Imer, Ezir, Apicés, Petaías, Ezequiel, Jaquim, Gamul, Delaías, Maazias. Foi esta a distribuição dos turnos para o serviço no templo. Desempenhavam as suas funções conforme orientações que vinham do seu antepassado Arão, que, por sua vez, as tinha recebido do Senhor, Deus de Israel. Há ainda a referir outros descendentes de Levi, Shubael, dos descendentes de Amram, e Jedias, dos descendentes de Shubael. Gicias, que era o primeiro dos descendentes de Reabias, Shulomot, dos descendentes de Gisar, e Jaat, dos descendentes de Shulomot, os quatro filhos de Hebron, por esta ordem, Jerias, Amarias, Jaziel e Jicamam, Mica, dos descendentes de Uziel, Samir, filho de Mica, Zacarias, filho de Gicias, que era irmão de Mica. Entre os descendentes de Merari, Mali, Mushi e Jazias, seu filho, os três filhos de Jazias, Shoam, Zacur e Ibri. Os filhos de Mali, Eleazar, que não teve filhos, e Quis, que teve um filho, Jeramel. Os filhos de Mushi, Mali, Éder e Jerimote. Eram estes os levitas, segundo as suas respectivas famílias. Também estes, tal como os seus irmãos, descendentes de Arão, tiraram à sorte a ordem do seu serviço na presença do rei David, de Sadoc, de Aimeleque e dos chefes de famílias sacerdotais e levíticas, colocando-se em pé de igualdade os mais velhos e os mais novos. 1 Crónicas 25. David e os chefes do exército destacaram para determinados serviços do culto os descendentes de Asaf, de Eman e de Jedutun. Eles deviam proclamar as mensagens de Deus ao som de harpas, de liras e de címbalos. É esta a lista dos encarregados de tal serviço. Os filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Assarela. Eram dirigidos por seu pai Asaf, que proclamava as mensagens de Deus ao serviço do rei. Os filhos de Jedutun, Godolias, Seri, Isaías, Assabias e Matatias. Formavam um grupo de seis, dirigido pelo próprio pai, que proclamava as mensagens de Deus, acompanhado da harpa, para cantar e louvar o Senhor. Os filhos de Eman, Buquias, Matanias, Uziel, Shubael, Jerimote, Ananias, Anani, Eliatá, Gidalti, Romamete e Ezer, Josbecacha, Maloti, Otir e Maziote. Eram todos filhos de Eman, vidente ao serviço do rei, para exaltar o seu poder. Deus tinha dado a Eman 14 filhos e 3 filhas. Todos eles cantavam no templo, sob a direção do pai, fazendo-se acompanhar de címbalos, de liras e de harpas. Asaf, Jedutun e Eman estavam os três ao serviço do templo, sob as ordens do rei. O número dos músicos que estavam preparados, juntamente com os seus companheiros, também instruídos para cantarem em honra do Senhor, era de 288. Tirou-se à sorte a ordem de serviço, sem fazer diferença para ninguém, pequenos e grandes, mestres e discípulos. Esta é a lista dos músicos pela ordem de sorteio, de 1 a 24, ficando cada um deles como chefe de um grupo de 12 constituído por filhos e irmãos. José, filho de Asaf, Godolias, Zacur, Gisseri, Netanias, Buquias, Jessarela, Jezaías, Matanias, Simei, Azarel, Assabias, Shubael, Matatias, Jerimote, Ananias, Josbecacha, Anani, Maloti, Eliatá, Otir, Gidalti, Maziote, Romamete e Ezer. 1 Crónicas 26. Os porteiros ficaram também distribuídos por grupos. Dos descendentes de Corá, Meselemias, filho de Corá, que era filho da família de Asaf. Este Meselemias teve 7 filhos, por esta ordem: Zacarias, o mais velho, Jediael, Zebadias, Jatniel, Elam, Joanan e Elioenai. Os filhos de Obed-Edom foram em número de 8 e por esta ordem: Shemaías, o mais velho, Josabad, Joá, Sacar, Nataniel, Amiel, Issacar e Peltai. Deus, de facto, abençoou-o com muitos filhos. Shemaías, filho mais velho de Obed-Edom, teve filhos que ocuparam funções de mando na família porque eram homens de valor. Os filhos de Shemaías foram Otni, Rafael, Obed, Elzabad e dois homens de grande valor que se chamaram Eliú e Semaquias. Todos estes eram descendentes de Obed-Edom e os seus filhos e irmãos foram homens de valor pela dedicação ao serviço de Deus. Foram ao todo 62. Os filhos e irmãos de Meselemias, também homens de valor, foram em número de 18. Ossa, da família de Merari, teve 4 filhos. Shimeri, que era o chefe. O pai, de facto, colocou-o nessa posição, apesar de não ser o mais velho. Ilquias, o segundo. Tebalias, o terceiro. Zacarias, o quarto. Os filhos e irmãos de Ossa formavam um grupo de 13 pessoas. A estes grupos de porteiros, aos chefes e aos seus companheiros, foi confiada a função de guarda do templo. Para a vigilância de cada porta, fez-se o sorteio por famílias, entrando no sorteio pequenos e grandes sem distinção. A porta do Oriente ficou para Shelemias e a porta do Norte ficou confiada a seu filho Zacarias, que era um homem cheio de sabedoria. A Obed-Edom ficou confiada à porta do Sul e aos seus filhos a guarda dos armazéns do templo. A Shupim e a Ossa foi confiada à porta ocidental e a de Shaleket, no caminho da subida. A guarda era feita por grupos, uns a seguir aos outros, desta maneira. Na porta oriental, 6 porteiros por dia. Na porta do norte, 4 por dia. Na porta do sul, o mesmo número. Nos armazéns do templo, 2 grupos de 2 porteiros. Para o edifício contíguo, situado a oeste, foram destinados 4 homens do lado de fora e 4 no interior. Foram estes os grupos de porteiros recrutados de entre os descendentes de Corá e de entre os descendentes de Merari. Outros levitas ficaram com o encargo de cuidar dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos dos objetos sagrados. Os descendentes de Ladan, da família de Gerson e de Jiel, e os filhos desse Jiel e de seus irmãos Zetam e Joel, ficaram com a responsabilidade dos tesouros do templo do Senhor. Quanto aos descendentes de Amram, de Gisar, de Hebron e de Uziel, o encarregado principal dos tesouros era Shubael, descendente de Gerson, filho de Moisés. Eram seus parentes, por parte de Eliezer, Reabias, filho de Eliezer, Jesaías, filho de Reabias, Jurão, filho de Jesaías, Zicri, filho de Jurão, e Shelumite, filho de Zicri. Shelumite e os seus irmãos tinham a seu cuidado os objetos consagrados a Deus pelo rei David, pelos chefes de famílias e pelos altos chefes militares. Eram coisas que tinham sido apreendidas nas guerras e que estas pessoas tinham oferecido para sustentar o templo do Senhor. Ali se encontravam também as coisas consagradas a Deus pelo profeta Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner e por Joab, filho de Seruia. Era Shelumite e os seus irmãos que tinham sob a sua responsabilidade todas as coisas consagradas a Deus. Cananias e os seus filhos, descendentes de Gisar, estavam encarregados dos assuntos civis de Israel, como administradores e juízes. Asabias e os seus parentes, num total de 1.700 homens, todos de grande valor, descendentes de Hebron, estavam encarregados da vigilância do território de Israel, a oeste do Jordão, tanto no que dizia respeito aos assuntos religiosos como civis. Gerias era o chefe dos descendentes de Hebron. No ano 40 do reinado de David, fez-se uma investigação sobre a genealogia dos descendentes de Hebron e encontraram-se entre eles homens de valor em Jazer de Gilead. O chefe dos descendentes de Hebron era Gerias. Ele e os seus parentes, homens de grande valor, eram em número de 2.700 chefes de família. O rei David confiou-lhes o encargo dos assuntos religiosos e civis nas tribos de Ruben, de Gad e da metade oriental da tribo de Manassés.
1 Crónicas 27.
Apresenta-se aqui uma lista de israelitas que estavam ao serviço do rei no que diz respeito às divisões militares, em que deviam servir por turnos mensais durante o ano. Eram chefes de famílias, comandantes de regimentos e de companhias e seus oficiais. Cada divisão era formada por 24 mil homens. A lista dos chefes militares para cada mês era a seguinte. Primeiro mês, Jassobam, filho de Zabdiel, da família de Pers. Este comandava todos os chefes das tropas que prestavam serviço nesse mês. Segundo mês, Todai, de Aoa, ajudado por Miclote. Terceiro mês, Benaías, filho do grande sacerdote Joiadá. Benaías era o chefe do grupo dos 30. O seu filho Amizabad sucedeu-lhe como chefe do grupo. Quarto mês, Asael, irmão de Joab, sucedeu-lhe o filho Zebadias. Quinto mês, Shamut, da família de Gisera. Sexto mês, Ira, filho de Iqués, de Tecoa. Sétimo mês, Els de Palon, dos descendentes de Efraim. Oitavo mês, Sibekai de Usha, que era da família de Zera. Nono mês, Abiezer de Anatot, da tribo de Benjamim. Décimo mês, Marai de Netofa, da família de Zera. Décimo primeiro mês, Benaías de Piraton, da tribo de Efraim. Décimo segundo mês, Eldai de Netofa, da família de Otniel. Foram estes os chefes das tribos de Israel. Tribo de Ruben, Eliezer, filho de Zicri. Tribo de Simeão, Shefatias, filho de Macá. Tribo de Levi, Asabias, filho de Kemuel. Dos descendentes de Arão, Sadoc. Tribo de Judá, Eliú, um dos parentes de David. Tribo de Issacar, Omeri, filho de Micael. Tribo de Zabulão, Gismaías, filho de Obadias. Tribo de Neftali, Jerimote, filho de Azriel. Tribo de Efraim, Oseias, filho de Azazias. Metade ocidental da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Metade oriental da tribo de Manassés, instalada em Gileade, Gido, filho de Zacarias. Tribo de Benjamim, Jaciel, filho de Abner. Tribo de Dan, Azarel, filho de Jeruam. Foram estes os chefes das tribos de Israel. David não fez o recenseamento daqueles que tinham menos de 20 anos, porque o Senhor tinha prometido multiplicar os israelitas como as estrelas do céu. De facto, Joab, filho de Seruia, ainda começou a fazer tal recenseamento, mas não o concluiu, porque Deus irritou-se contra Israel por causa disso. Por tal razão, o número deles não aparece no livro das crónicas do rei David. Azmavet, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Uzias, era o encarregado dos armazéns que havia nos campos, nas cidades, nas aldeias e nas terras fortificadas. Ezri, filho de Kelub, era o responsável pelos trabalhadores que cultivavam os campos. Simei, de Ramá, tinha a responsabilidade das vinhas. Zabdi, de Shefam, era o responsável pelo vinho armazenado nas adegas. A Baal-Anan, de Geder, foram confiadas as oliveiras e os sicômoros da região de Shefela. Joás era o encarregado das provisões de azeite. Sitrai, de Saron, era o responsável pelos bois que pastavam em Saron. Shafat, filho de Adlai, responsabilizava-se pelos bois que pastavam nas planícies. Obil, o ismaelita, era responsável pelos camelos. Jedias, de Meronot, era o responsável pelos burros. Jaziz, descendente de Agar, era o responsável pelas ovelhas. Eram estes os administradores dos bens do rei David. Jonatas, tio de David, homem instruído e prudente, exercia a função de conselheiro e de escriba. Jeiel, filho de Acmoni, era o encarregado da educação dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei e Ushai, de Erec, era o confidente do rei. A Aitofel sucedeu Joiadá, filho de Beneías, e Abiatar. O chefe do exército de David era Joab. 1 Crónicas 28. David reuniu em Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos, os chefes das divisões militares ao serviço do rei, os comandantes dos regimentos e de companhias, os administradores de todos os bens e gados que pertenciam ao rei e aos seus filhos, as personalidades mais importantes e os militares mais destacados.
Então o rei David pôs-se de pé e falou assim:
Escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha a intenção de construir um templo para lá colocar a Arca da Aliança do Senhor, que fosse o lugar onde estivesse o trono do nosso Deus. Preparei mesmo as coisas para esse fim. Mas Deus disse-me: Não serás tu que me irás construir um templo, porque fizeste muitas guerras e fizeste correr muito sangue. Apesar disso, o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me entre toda a minha família para me fazer rei para sempre em Israel. Escolheu a tribo de Judá para governar o seu povo. Da tribo de Judá escolheu a minha família, e de entre os meus irmãos escolheu-me a mim para ser rei sobre todo Israel. De entre todos os meus filhos, e o Senhor deu-me muitos, escolheu o meu filho Salomão para se sentar no trono real sobre Israel em nome do Senhor. Disse-me o Senhor: O teu filho Salomão é que me há de construir um templo para eu habitar nos seus átrios, porque eu o escolhi como meu filho e eu serei para ele como pai. Tornarei o seu reino firme para sempre se ele continuar a cumprir os meus mandamentos e as minhas ordens, como tem feito até ao presente. Agora, pois, na presença de todos os israelitas, povo do Senhor, e na presença do nosso Deus, que nos ouve, comprometam-se a observar e a conhecer todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e assim continuarão a possuir este bom país e poderão deixá-lo aos vossos descendentes como herança para sempre. E tu, Salomão, meu filho, não renegues o Deus de teu pai e serve-o com todo o teu coração e a tua alma, porque o Senhor vai até ao fundo do coração e distingue as intenções e pensamentos. Se o procurares, ele deixa-se encontrar por ti, mas se o abandonares, ele rejeita-te para sempre. Portanto, tem bem presente que o Senhor te escolheu para lhe construíres o templo que será o seu santuário. Coragem e mãos à obra.
David entregou a Salomão o projeto do átrio do templo, da parte das salas do tesouro, das salas do andar de cima, dos compartimentos interiores e do lugar santíssimo. Confiou-lhe também o plano de tudo o que tinha em mente quanto a corredores do templo e das salas anexas, bem como das salas destinadas a guardar os tesouros e as coisas sagradas. Deu-lhe também a lista dos turnos de sacerdotes e de levitas e respectiva ordem de serviço e ainda a lista dos objetos para o culto no templo. Deu-lhe mesmo instruções quanto ao peso de ouro e de prata que deveriam ter os utensílios que iriam ser usados no culto, e mesmo quanto aos castiçais e lâmpadas, tanto de ouro como de prata, conforme o seu uso. Indicou que peso deviam ter as mesas de ouro destinadas à oferta de pães consagrados e as mesas de prata. Fez o mesmo quanto aos garfos, às bacias e jarras de ouro puro, quanto aos copos de ouro e de prata e sua utilização. Indicou-lhe a quantidade de ouro puro para o altar do incenso e para o carro que tem os querubins de ouro com as asas estendidas a cobrirem a Arca da Aliança do Senhor. David informou que tudo isso estava contido num documento escrito, conforme as instruções que tinha recebido do Senhor, onde se explicava a maneira de realizar todo o plano. Depois disse ainda ao seu filho Salomão:
Ânimo e coragem, mãos à obra. Não desanimes nem tenhas medo, porque o Senhor, meu Deus, há de ajudar-te. Ele não te abandonará, nem te irá desamparar, enquanto não acabares o trabalho do templo do Senhor. Aí tens os sacerdotes e os levitas já organizados por turnos para o serviço do Senhor. Poderás contar, além disso, com voluntários competentes para fazer qualquer espécie de trabalho, e tens também às tuas ordens os chefes e todo o povo.
1 Crónicas 29. O rei David disse em seguida a toda a assembleia:
O meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu, mas ele é ainda jovem e sem experiência. O trabalho que tem a fazer é importante, pois não se trata de um palácio para um homem, mas de um templo para o Senhor Deus. Eu esforcei-me por preparar as coisas para o templo: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, para tudo o que seja necessário. Consegui pedras de cornalina, pedras preciosas de diversas cores, pedras para mosaicos e de mármore em quantidade. Para além de tudo isso que preparei, vou ainda oferecer ao templo do Deus que tanto amo o ouro e a prata da minha fortuna pessoal. Ofereço 100 toneladas de ouro finíssimo e perto de 2 toneladas de boa prata para revestir as paredes do templo e para todos os objetos de ouro ou de prata que os artífices tenham de fazer. E agora quem é que está disposto a oferecer também, com generosidade, os seus donativos ao Senhor?
Então os chefes de famílias, os chefes das tribos de Israel, os diversos chefes militares e os administradores das propriedades reais fizeram as suas ofertas voluntárias. Ofereceram para as obras do templo cerca de 160 toneladas de ouro e 10 mil peças de ouro, mais de 300 toneladas de prata, cerca de 600 toneladas de bronze e mais de 3 mil toneladas de ferro. Os que tinham pedras preciosas também as ofereceram para o tesouro do templo, que estava ao cuidado de Jeiel, descendente de Gerson. Estas pessoas ofereceram generosamente estes donativos para o Senhor e fizeram-no com alegria. O rei David ficou muito contente com tudo isto. Então David fez esta oração de louvor ao Senhor diante de toda a Assembleia.
Louvado sejas para sempre, Senhor, Deus do nosso Pai Israel. Tu tens grandeza, poder, glória, honra e majestade. Tudo o que há no céu e na terra te pertencem. Tu és o Senhor de tudo o que existe. Tu és o soberano que está acima de todas as coisas. É de ti que vêm as riquezas e o poder. És tu que tudo governas e, tendo a força e o poder, podes dar aos outros força e grandeza. Por isso, ó Senhor, nosso Deus, nós te louvamos e celebramos a tua majestade. Quem sou eu e quem é o meu povo para te podermos oferecer todas estas coisas? Pois é de ti que tudo vem e nada te poderíamos oferecer se não nos viesse das tuas mãos. Diante de ti, Senhor, nós somos como estrangeiros exilados, tal como os nossos antepassados. Os nossos dias sobre a terra passam como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda esta riqueza que preparamos para construir o teu templo vem das tuas mãos e a ti pertence. Eu sei que tu examinas as consciências e que aprecias a sinceridade. Ora, é com toda a sinceridade que eu te ofereço espontaneamente tudo isto, e é com alegria que eu vejo agora o teu povo aqui reunido a apresentar-te voluntariamente as suas ofertas. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva sempre no coração desta gente estas disposições e sentimentos e encaminha sempre o teu povo para ti. Dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para observar os teus mandamentos, os teus preceitos e as tuas leis, que ele cumpra tudo isso e que possa construir o templo para o qual eu fiz todos estes preparativos.
David disse ainda a toda a Assembleia:
louvem o Senhor, vosso Deus.
E todos louvaram o Senhor, Deus dos seus antepassados, inclinando-se em honra do Senhor e do Rei. No dia seguinte, ofereceram ao Senhor sacrifícios e holocaustos. Ofereceram-lhe 1000 bezerros, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, com as respectivas ofertas de vinho. Foram sacrifícios em abundância por todo o povo de Israel. Naquele dia comeram e beberam com grande alegria diante do Senhor, e pela segunda vez proclamaram Salomão, filho de David, como rei. Consagraram-no como seu chefe e consagraram Sadoc como sumo sacerdote. Desta forma, Salomão sucedeu a David, seu pai, no trono que o Senhor tinha estabelecido. Teve um reinado feliz e todo o povo de Israel lhe obedeceu. Todos os chefes e soldados, e mesmo os outros filhos do rei David, prometeram lealdade ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu Salomão aos olhos de todo o povo de Israel. Concedeu ao seu reinado um prestígio muito maior que o de qualquer outro rei que tivesse reinado anteriormente em Israel. David, filho de Jessé, foi rei de todo o povo de Israel. Reinou durante 40 anos, 7 em Hebron e 33 em Jerusalém. Faleceu após uma velhice feliz, cheio de riquezas e de glória, e sucedeu-lhe seu filho Salomão. A história do rei David, desde o princípio até ao fim, está escrita nas crónicas de Samuel, o vidente, nas crónicas do profeta Natan e nas crónicas do profeta Gad. Aí se conta o que foi o seu reinado, o seu poder e mesmo os acontecimentos que dizem respeito a ele pessoalmente, ao povo de Israel e aos outros países.